Alô, tá funcionando. Muito boa tarde, galera.
Boa tarde.
Obrigado.
Boa noite.
Boa noite. Já é boa noite, é verdade. Obrigado. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um painel do Digi, Festival de Cultura Digital, aqui do CCBB, um patrocínio do Banco do Brasil, com uma programação super recheada. Hoje o foco do dia é áudio e vídeo na internet. Então a gente já teve aqui painéis sobre podcast, sobre vídeos do YouTube. Espero que já tenham rodado aqui o evento. A gente tem uma programação bem extensa, né? Em torno aqui do CCBB todo. Temos programação no quarto andar, no Cinema 2 e na videoteca, e aqui na Rotunda e no teatro. Então, aproveitem tudo. Quem não teve tempo hoje, ainda temos amanhã, último dia. Então, tenham um ótimo Digi. Hoje a gente tem aqui uma programação muito especial. A gente vai ter uma gravação ao vivo de um episódio de podcast. Ó, aviso a vocês que nunca participaram de um podcast que lá na videoteca aqui do CCBB nós temos uma cabine especial para você fazer o seu próprio videocast e o seu próprio podcast. Então, aqui o CCBB oferece a chance de você se tornar um youtuber ou um podcaster da noite para o dia, né? Esses vídeos e áudios serão compartilhados na internet e vocês, de repente, podem brilhar, começar a descobrir um novo talento que vocês nem sabiam que tinham. Para essa gravação especial de podcast que nós temos hoje, nós convidamos os mestres dos podcrastinadores, um super podcast que está na internet há 5 anos, se não me falha a memória. E vou começar chamando aqui o idealizador desse podcast, o grande Gustavo Guimarães. Já tem fã-clube. E os participantes fixos do Podcastinadores, que junto com o GG e o Fernando Caruso, que não pôde estar aqui.
Ele está fazendo uma peça e ele não conseguiu um substituto para via tempo, né? Então, coisas de famosos.
Coisas de famosos. Bom, queria chamar então aqui ao palco Tibério Velasquez e Alberto Parente. Que não são parentes. Muito bem. É, o Tibério, para quem não conhece, ele é o responsável pelas piadas ruins do podcast.
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, direto do CCBB no Digi Festival, estão Tibério Velasquez.
Fala aí, galera. E eu achava que streaming era um cara que já tinha sido streaming.
Oh, meu Deus. Desculpa.
Sorry, guys.
Eu, Vécio Parente.
Hoje é um dia de revelações bombásticas aqui ao vivo. Eu sempre ouvi o podcast e pensava que o Fernando Caruso era aquele cara da televisão. E não, ele é um cara gordo de barba.
Eu quase comprei os óculos.
E aqui com a gente, Carlos Volto.
Mais uma vez com essa cambada ouvindo piada ruim do Palito e do Tibério.
É. Meu Deus. O Carlos Volto é um podcastador suplente. Que semana sim, semana não, ele tá com a gente, então...
Suplente. Stand-in.
É, mas nunca tô substituindo ninguém. Hoje é a primeira vez que eu tô substituindo alguém.
Exatamente, exatamente.
Você mora no nosso coração, Volta. O coração é grande.
Tem que ser, né? Tem que ser. Senão...
Mel Pereira, primeira vez que você tá aqui com a gente. Conta um pouquinho de você, de onde você é, qual o seu canal, qual é o seu jabá.
Eu tava sobrando aqui, né? Vocês me chamaram, tipo, ô, sabe aqui, tá sobrando uma cadeira. Tá, opa. Eu tenho um canal no YouTube, chama Yada Yada, com Y.
Adorei, Seinfeld.
Ah, né? Eu amo quando alguém reconhece, eu tenho que falar. Falo de cultura pop, falo de filmes, falo de séries, falo de livros. E eu participo de um podcast também, que é o Jogabilidade. Tem vídeos e mais um forte é podcast, que a gente fala especificamente de jogos.
Muito bom, muito
jogos
bom.
Que o Verso entende bem, né? Aquela bolinha que fica plim, plim, né?
Pong.
Não deixa de ser um jogo.
Não deixa de ser um jogo.
Nem jogou tanto, né? Você já tava um pouco mais velho nessa época. Já tinha... Nem pegou tanto, né? Era coisa mais de garota nova.
Ele comprou pros filhos, né?
É.
Essa piada funciona melhor quando as pessoas não estão me vendo.
Pois é, e hoje a gente vai falar do impacto dessas Netflix da vida, Hulu, Amazon... No consumo de vídeo, no consumo, na verdade, de um produto de audiovisual hoje em dia. Vai ser um papo muito bacana. Vamos nessa?
Bem, senhores, esse episódio não tem leitura de e-mails. Mas aqui vai um aviso rápido. Pra quem não leu a descrição do post, esse episódio é dividido em duas metades. A primeira é o nosso painel lá no Digi Festival, no Centro Cultural Banco do Brasil, cuja abordagem eu acabei de falar na apresentação. a segunda metade. E agora, já com a presença do Caruso, a gente conclui o assunto especulando sobre os rumos que a tecnologia vai seguir e o que a gente gostaria que existisse que pudesse melhorar ou complementar os nossos momentos de ver filmes e séries. O Caruso ainda trouxe um monte de informação de bastidores que serviu aí para rechear todo esse debate. Ficou um episódio bastante reflexivo, informativo e curioso sobre o nosso hábito preferido, que é assistir TV. Mas eu gostaria de agradecer primeiro o Henrique Granado, organizador do DigiFestival, pela oportunidade em ter dado pra gente aquele painel. E ainda me proporcionado um segundo painel, onde eu pude conversar com o Jurandir Filho, representando o Rapadura Cast, e com Carlos Volto, representando o Nerdcast, sobre o mercado de podcast do Brasil. O link para esse papo tá aqui no post do episódio para quem quiser conferir. Ou você pode ir lá no canal do Banco do Brasil no YouTube. O outro agradecimento é pro nosso ouvinte Hudson, que tirou a foto que eu tô usando na capa dessa edição. Muito obrigado, Hudson. Sem você, a gente ficaria sem ter o que colocar aí no lugar. Mas os nossos agradecimentos mais importantes vão pros nossos padrinhos, que é quem financiam esse projeto que vocês estão ouvindo agora. Muito obrigado, especialmente aos nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Luiz Eduardo Birma, Marcel Melo, além dos nossos Super Saiyajins, Fábio Bentes, Ricardo Caldas e Lucas Lima, e finalmente o nosso Mestre dos Magos, Alexandre Mendes. Muito obrigado a vocês e a todos os nossos padrinhos que contribuem com qualquer valor, assim como você pode fazer. Vá lá em padrim.com.br/podcrastinadores e seleciona qualquer categoria. A contribuição que você escolher, a gente aqui manda um high five virtual para você. De resto, manda um e-mail pra gente pelo contato@podcrastinadores.com.br, um like lá no facebook.com/podcrastinadores ou comenta aqui no post do episódio pra gente interagir aí junto com você e os outros ouvintes também. E se você tá em iOS, não esquece de avaliar a gente lá no iTunes. Manda umas estrelinhas pra gente lá, porque isso é importante pro iTunes entender a gente como podcast relevante e continuar recomendando pra novos ouvintes. Sem mais enrolações, vamos direto ao nosso painel ao vivo lá no DigiFestival.
Nos 80 e 90, o programa de qualquer cara na escola, principalmente quarta-feira, era combinar, era, por exemplo, trocar com os amigos o que aconteceu na TV Pirata na terça-feira à noite, ou o Cacete Planeta, porque não tinha outra coisa pra ver. Ou seja, você não tinha opção, todo mundo via. Será que só hoje em dia só tem mais oferta do que ver, ou simplesmente os produtos efetivamente mudaram de uns tempos pra cá?
Eu acho que eles mudaram, mas a gente passou a ter uma oferta realmente muito maior.
Sem dúvida nenhuma.
Não só com a coisa do streaming, mas inicialmente com a coisa da TV a cabo, que lá fora já tem há muito tempo, mas aqui foi uma coisa que entrou no final dos anos 90, meio pro final dos anos 90.
TVA.
A TVA, com a NET, acho que em 94, 95, tava começando a cabear o Rio de Janeiro. E nisso você já teve uma mudança bem drástica em como as pessoas consumiam produtos, porque a NET naquela época já te dava filmes sem comercial, então você já via um filme e, porra, caraca, tô vendo um filme como se eu estivesse vendo no cinema, não tô vendo comercial nenhum.
Nessa época já mudou um pouco do perfil do espectador, porque eu lembro que eu tive locadora de vídeo em 96, 97, e nessa época as locadoras já entraram em decadência porque antes a pessoa alugava o filme e alugava uma pilha de filmes pra ter o fim de semana inteiro. E aí passou a ter o zapear, que é o cara que, em vez de ficar vendo um filme velho que ele alugou, o filme de catálogo, ele fica mudando de canal para ver se tem alguma coisa interessante. E aí o cara só entra na locadora para pegar aquele filme de lançamento.
Ou você olhar a revistinha da NET e ficar browseando. E opa, olha que interessante, no dia tal vai ter aquilo. Ou seja, você ainda se prendia a horários.
É, a revista era uma coisa bem maneira, que você marcava a revista assim, opa, que era esse horário que tem, né?
Exatamente.
Que a TV aberta te dava um horário definido para você ver. Às vezes os canais acabam, eles davam a opção de você ver várias vezes durante o dia aquele mesmo filme.
Então, coisa que até tem hoje.
E na TV a cabo tinha a opção de você marcar uma hora e eles cumprirem a hora. Coisa que não acontecia na TV aberta.
Tanto que a TV, a famosa novela das oito, passou pras 9, porque eles nunca passavam na hora, eles sempre atrasavam a novela. Então...
A Globo sempre teve essa estratégia, né, de não dizer horário pra nada, era sempre depois do programa tal. Você tinha que conhecer a grade de
programação
de
deles.
Exatamente, pra saber quando é que ia passar.
E os outros canais ainda faziam assim, depois da novela das 8, né, tipo, outro canal ainda usava a Globo
a novela das 8 como referência.
É, o SBT fazia.
E essa coisa que você falou das locadoras, esse foi o início do declínio das locadoras, de você ter o conteúdo em casa. Aqui no Brasil a gente ainda tinha um problema maior ainda, porque os filmes aqui já demoravam pra passar no cinema, na casa aí de 6 meses às vezes, entre sair lá fora e ser lançado aqui. Depois você tinha mais quase 6 meses a um ano pra sair na locadora, e aí mais 6 meses a um ano pra sair na televisão. Então um filme que tava no cinema há 2 anos atrás, agora estava começando a chegar na televisão.
Exato. E uma coisa que a Mel não faz a menor ideia é aquela expectativa do anúncio na Globo dos filmes que iam aparecer no ano seguinte. Meu Deus, vai passar De Volta pro Futuro!
É, e o velho sou eu.
É, não quero entregar a idade de vocês, mas eu não peguei muito disso que vocês estão falando, não. Eu demorei pra ter TV a cabo em casa, foi muito tarde. Realmente eu assistia... O que passava, assim, ai, nossa, um filme velho que realmente estava 2 anos atrás no cinema, né?
Mas uma coisa que eu queria te perguntar é, a gente ainda vem de uma geração de que, por exemplo, depois, quando começaram a ter as locadoras, a gente podia comprar filme, que era uma coisa que a gente meio que comprava quase que por obrigação, porque não existia essa de você assistir quando você quisesse. Não tinha streaming, as TVs processadoras também passavam quando queriam. Então, quando começou-se a comercializar, a gente tinha esse ímpeto de comprar. Uma coisa que eu reparo nas gerações mais novas é que ninguém se importa em ter nada. Então você comprar um box de uma coleção, o que na nossa geração representava a nossa personalidade, olha que legal, o cara gosta lá do Poderoso Chefão, se deixava num espaço destacado da sua estante. Hoje em dia isso parece não fazer mais importância, né?
Eu não tenho um DVD de filme sequer na minha casa. Nada. não tenho mesmo. Não tenho. E eu tô há 2 ou 3 anos já sem TV a cabo. Eu não tenho.
É, TV a cabo eu também.
Não tem
também
nada. Não tem. TV aberta, TV
tá
a cabo. Estamos
chegando nesse ponto já também. Né?
Não tenho. Tá. Não faço,
o que fez,
não faz,
por exemplo, falta. O que fez eu ter hoje de novo TV a cabo, fora a obrigação de eu ter TV a cabo pra ter internet, é o sistema de você poder permitir gravar. Porque eu posso gravar e pausar o meu ao vivo. Eu tô assistindo alguma coisa, eu posso pausar aquilo. Ou eu tô simplesmente vejo, ah, vai passar uma coisa muito legal. Eu gravo. E posso ver a hora que eu quiser.
Ou seja, é a TV percebendo que o que importa mesmo é você conseguir consumir quando você quiser. A gente não é mais refém.
Sim. Só que isso é uma coisa muito, acho que, nacional. Porque esse estilo de programação de TV lá fora já existe há muitos anos. Sim, Tivo, que é, né? O Tivo. Então, tipo, 70 você já tinha isso lá. Uhum. Né? Que aqui você teve uma época que a Sky fazia isso. Tinha esses aparelhos de gravar. Não sei se a NET já tem também. Acho que a NET tem também. Só que aí você vai pagar... Em vez de pagar lá R$170 num plano, você vai pagar R$400 num plano, né? Então ainda tem esse custo agregado da TV a cabo. E eu acho que essas coisas estão matando a televisão.
Sem dúvida alguma.
Porque o streaming hoje, você paga uma Netflix e você tem basicamente toda a programação a hora que você quiser, no momento que você quiser.
Tudo bem que não é toda. Na verdade é pouca coisa deles. Em relação ao que você quer. Mas só o fato de você poder acessar quando você quer... Você
mas acaba sendo muito, mas acaba sendo muito maior. É. Porque tá ali disponível pra você assistir a hora que você quiser. Se você for esperar pra ver um programa na televisão, você tem que se programar, você tem que esperar, você tem que decidir assistir, você tem que saber que ele vai passar.
Exatamente.
Agora eu vou falar um negócio que vai provar que eu sou velho. No primeiro episódio do Podcastinadores, a gente falou mal do Netflix. É. Porque na época que a gente... Isso faz uns 5 anos, o Netflix tava entrando no Brasil... O catálogo era pequeno, a qualidade de imagem era ruim.
A gente fala, só tem filme velho aqui.
Só tem filme
falou,
velho.
Falou, isso aí não vai dar em nada, não é o futuro, não.
Você vê que a gente...
Vai demorar aí uns 20 anos.
Eu já assino Netflix desde essa época.
É um visionário.
Por isso eu ainda pago mais barato hoje.
É verdade.
Eu também assino dessa época, só que eu não via, né? Tinha um conteúdo, eu tinha que ver na TV quadrada ainda. Tá? Mentira, não tem tanto tempo assim.
E uma outra coisa que dificulta muito você comprar mídia é que a gente já tomou na cabeça as mudanças de tecnologia. Então eu comprei um monte de DVD e não faço a menor ideia de onde eu vou conseguir reproduzir esses DVDs hoje em dia. Aí eu falei, não, beleza, mas agora é o Blu-ray. Aí troquei os que eu mais gostava pro Blu-ray.
O meu Blu-ray player toca DVD. Tá?
Blu-ray player. Mas você...
Eu já migrei direto. Eu não comprei... Eu tinha muitos DVDs. Quando saiu o Blu-ray, eu não tenho nenhum Blu-ray. Eu já pulei direto pra pedir streaming digital.
Pois é.
O Versa tem Super 8 ainda.
Ou eu compro o filme...
eu guardei alguns VHS porque é maneiro. É maneiro ter o Guerra nas Estrelas em VHS.
É bom que esses eu também tenho.
E tem de colecionador.
Esses eu também tenho.
Teria também.
Aposto que a maior galera aqui tá pensando, pô, maneiro, VHS.
Não, tá, mentira.
O que é isso?
Pois é. Isso que o pessoal nem sabe o que é Betamax, né?
Quando eu falei que Super 8, a galera, caraca, super-herói deve ser maneiro, deve ser da Marvel, né?
Não, é aquele filme do Spielberg.
O que vocês acham dessa mania de binge-washing? Que é o cara pegar a série e ver tudo de uma vez de blum. Porque antes, na nossa época, não é só... Hoje em dia ainda tem, quando você tem algumas séries tipo Game of Thrones, tem aquele negócio de você esperar uma semana pra você ver o episódio e depois você comentar com as pessoas o que aconteceu e aí que saca outro episódio que não acontece nada. O nono episódio, esse valeu a pena, como aconteceu durante vários anos seguidos no Game of Thrones. Do outro lado tem as séries do Netflix que vem tudo 10 episódios de uma vez.
Depois que eu comecei a assistir Netflix, se eu não faço binge watching, eu não assisto mais série. Não consigo. Vou assistir um episódio, aí eu já esqueci. Já passou minha vida.
Já esqueci. Imagina se eu vou ver no dia seguinte.
Eu tenho um pouco desse problema. Eu assisto muita série. Agora, tem aquelas séries semanais, né, que você tem que ficar assistindo episódio por episódio, que chega um momento que você, peraí...
O que aconteceu no último episódio?
O que aconteceu no último episódio? Aí você começa a ver um previews ali de um episódio, aí... Peraí, eu acho que eu pulei um episódio. Eu não vi o episódio anterior. Aí você para de ver, vai procurar.
Eu sei que o binge-watching é um negócio que não tem volta, tá? Porque eu concordo com isso de...
Facilita.
Eu vou ver tudo, eu não vou ficar esperando quando é que vai ter outro, se vai ter ou não vai ter. Será? Eu sou da época que... Será que essa semana vai ter o Friends novo? Ou será que a gente vai ter uma reprise e o Friends novo só vai ser daqui a duas semanas?
Né? Porque isso acontece lá fora, né?
Mas por outro lado, eu acho que isso é um pouco ruim, porque eu gosto de ter um tempo pra digerir o que eu vi. Então, tipo, em época de Festival do Rio...
Rapidinho, caramba, tá muito estourando o teu áudio, cara.
Tá animado.
Esse é o GG.
GG é o Rio. Vocês são visita.
Em época de Festival do Rio, tem um pessoal que compra passaporte pra ver 50 filmes em duas semanas, pra ver 3, 4 filmes por dia.
Já fiz isso.
Eu conheço gente que faz isso. Cara, não dá tempo de você digerir, porque eu já vi, já aconteceu de eu ver 4, 5 filmes num dia só, e chega no fim do dia, tá tudo misturado na cabeça. Então, eu acho que é legal você ter um tempo pra você digerir, e eu vou lembrar o nosso saudoso Rod Montalhão, que não está entre nós, não, ele está entre nós, ele está vivo, está bem, vivo. Saúde, mas ele não está mais no podcast. O Rod Montalhão, pra quem não sabe, era um membro fixo do Podcastinador.
Parece assim, com o voto um pouquinho.
E o Rod era um que sempre foi contra essa história de binge-watching, porque você precisa de um tempo pra digerir, e um tempo pra você pensar no que você viu, e você trocar ideias com as outras pessoas.
Então... Mas tem um detalhe nessa coisa. Eu tô vendo agora que, principalmente na Netflix, as produções que eles estão fazendo, originais deles, tem muito uma cara de um filme que você vai assistir todos aqueles episódios e, na verdade, você tá vendo uma história só. Uhum. Sem aquela coisa de toda semana uma coisa nova ou diferente, ou te dando elementos de série.
Não é, mas o crime da semana, né?
Que a gente tava... Isso já tem algum tempo, porque assim que a gente já tem perdido. Mas aquela coisa de ser pra ser assistido de uma vez só.
Exato. Isso mexe muito na forma com que as produções são roteirizadas. Antigamente era necessário um cliffhanger no final. Hoje em dia, eles não precisam mais se preocupar com cliffhanger, porque você não vai esperar mais a semana seguinte pra conseguir prender a sua atenção. Então eles colocam a história de uma vez só. Então você sabe que a Netflix sabe. É assim que você acaba um episódio, você vai assistir outro.
Não corre o risco de você desistir da série no meio, né? Assim,
não, cara, corre risco. Inclusive, a Netflix...
Não por isso, né? Na verdade, você pode desistir no meio sem ser ruim, né?
Mas às vezes até ela corre esse risco, se o primeiro episódio ou o segundo episódio... Se os primeiros episódios não te prenderem, eles têm que ter alguma coisa que te prenda. Acho que nesse esquema de Netflix, o primeiro episódio é um dos episódios mais importantes. Exato. Que a série tem que te apresentar, porque ela tem que fazer com que você assista todos os outros.
Voltou a importância do piloto.
E vale lembrar que a Netflix, ela tem um algoritmo tão interessante que ela consegue saber quando as pessoas abandonam aquela série. Então, por exemplo, em House of Cards, eles perceberam que...
Não é?
Primeiro, ela já foi uma série feita com base nos gostos pessoais dos assinantes. Mas eles perceberam que o maior índice de abandono dessa série foi no primeiro episódio, na cena que ele mata o cachorro. Ele, acho que, quebra o pescoço do cachorro. Então, todo mundo que desistiu ali foi um divisor de águas. Aí eles sabem que, ok, agora eu tô falando só com o pessoal que ficou. Então, todas as medições dessa série foram feitas a partir do segundo episódio.
Então, eles todo mundo que ficou sabiam que não se importavam com a morte de um cachorro.
Quem tava no primeiro... cachorros, né?
E eles diminuíram até o tempo de espera entre um episódio e outro. Porque esses dias eu tava assistindo Dark também, nesse esquema, e antes eram 15 segundos. Agora são cinco.
É verdade.
Não,
cinco segundos.
Não,
é
não
verdade.
Tem tempo de você desistir. Você fala, será que eu vou assistir? Já começou outra aqui, vou ficar aqui.
Ah, droga, né? Tem que ver. Tem que ver.
Agora, outra coisa interessante que tem nesse formato novo é que se solta da grade da televisão, e aí você pode ter uma série com 10 episódios só, você pode ter episódios mais curtos, até que o negócio tem que ter 25 episódios de 42 minutos.
Sim.
E que acho que hoje em dia, não sei se alguma
série já sobrevive assim. Isso já vem desde a época das TVs pagas, lá de fora, HBO, Showtime, que começaram com esse formato de 10 episódios, 8 episódios,
13 ótimo.
Episódios, é maravilhoso, porque eles são direto no ponto, direto objetivos no que tem que ser mostrado. Porque antes disso, você tinha que ter episódios fillers, né, que tem muito em anime, nas séries de TV também. Você tem aqueles...
O filler dos animes, na verdade, é a luta, né, porque aquilo ali fica uns 3, 4 episódios.
São uns 3, 4 episódios só pra dar um soco.
É o único formato que ainda funciona o maior número de episódios, eu acho, é comédia sitcom.
Sim.
Porque aí você pode ter 24 episódios, cada episódio vai ter uma
relação. E porque a relação, não existe uma relação tão forte entre um episódio e outro.
Sim.
Você até tem o relacionamento entre os personagens, mas não tem uma ação que percorre a temporada inteira. Né? Então fica meio solto e não tem esse problema.
Sem dúvida. Mas uma característica do porquê que isso acontecia, porque as séries tinham 24 episódios, é que quando você vendia, quando a produção da série vendia pro canal, ela não tinha todos os capítulos escritos. Então ela podia... Ao decorrer do consumo, ela ia vendo as críticas e mexendo. Ah, não, as pessoas gostaram muito desse personagem, posso tentar mudar um pouquinho mais pra cá e tudo mais. Então, era uma flexibilidade que eles tinham porque tinha que fazer muito episódio.
E
hoje
não
em dia,
só
não.
Isso.
São poucos e já isso já fechado.
E não só isso. Eles tinham também a importância do tempo que tinham pra exibir as séries, que era o verão, o período principal de exibição.
Exato.
Pra cobrir essa grade de horários. E tinha uma coisa que se chamava o syndication na televisão americana. Que você tinha um mínimo de episódios que tinham que acontecer para aquela série virar...
Regular
e poder ser reprisada por outros canais. Que foi uma das coisas que fez, por exemplo, Jornada nas Estrelas ser um sucesso. Porque quando ela finalizou a sua terceira temporada, eles conseguiram ter lá os 100 episódios, 100 e poucos episódios necessários para se tornar Syndication.
Acho que eram 100 episódios mesmo.
Acho que eram 100
episódios. Quatro temporadas eles conseguiam, mais ou menos.
E conseguiram... ser vendidos para passar na TV como reprise. E aí essas reprises tornaram a série cult e o fenômeno que foi. Então tem muita série que existe que vamos fazer esses 24, vamos lá, para a gente poder viver de reprise.
Eu tava lembrando agora, enquanto você tava falando, de que quando a gente consumia série, enquanto adolescente, a gente não fazia a menor ideia do que eram as temporadas. Então a Globo começava a passar, sei lá, Anjos da Lei. Teve o fim de temporada, que teve um gancho maior, a gente esperava no sábado seguinte e eles começaram a reprisar. E a gente não tinha essa ideia, né, cara?
Sempre do um, era um problema sério. Isso, né?
Tudo de novo. Tipo, meu Deus, por que tipo
isso quando passavam, assim, né? Isso quando passavam em ordem. Isso quando ainda passava em ordem.
Exatamente.
Tem algumas séries que a gente hoje em dia vê no Wikipedia, mas peraí, como assim só tinham 13 episódios? Se eu vi durante 2 anos seguidos toda semana.
Caverna do Dragão é um desses exemplos de séries animadas, no caso, que tinham, sei lá, exatamente 13 episódios, 14 episódios, e a gente, caramba, não, tem 50.
Mas uma coisa interessante também do streaming é que ele mudou muito o nosso hábito de consumo, né? Acho que a gente agora não perdeu aquele hábito de esperar alguma coisa. E assim, uma coisa que eu achei interessante é que muita gente também hoje está preferindo pagar lá os R$30 do que às vezes baixar de forma ilegal.
Porque a gente sabe que ninguém, nem no palco, nem na plateia, baixa filme porque download ilegal é algo que ninguém faz.
Ninguém deve fazer.
Então tá certo.
Mas tem aqueles
dito
que fazem.
Dito isso,
os que faziam.
O que um amigo meu faz...
Fazia,
porque agora ele tem Netflix. Não,
mas ainda faz, né? O amigo meu ainda faz.
Ah.
Porque assim, eles entenderam que você às vezes pagar um valor pequeno, considerado ao conteúdo que você tem, porque se você pensar, sei lá, que volta R$30, você num mês você poderia assistir coisas durante toda a hora, sei lá, multiplicar e dar um monte, é muito rápido.
A gente meio que
escapando de fazer conta, né?
E aí a gente teve de guardar um montão. E assim, vale a pena, cara, porque você evita esse tipo de coisa.
Na verdade, dá preguiça de você tentar fazer a coisa ilegalmente. Ah, eu tenho que procurar a legenda, procurar o torrent, e aí fechar o site de torrent, tem que pegar, cara, é muito mais fácil.
Eu vou falar uma polêmica e vou sair correndo. Popcorn Time.
Que é um absurdo.
Mas, por exemplo, eu cheguei a ver pessoas usando isso.
Muito bom, muito bom.
Eu cheguei a ver lá na sala onde eu moro, né?
E, cara, pra mim não funcionou. Eu achei ruim. Porque pra mim a qualidade não tava legal, tinha problemas pra assistir a legenda. Então não funcionou. Aí, ou tá no Netflix, ou tá no Amazon, ou... Aí...
Ou você não assiste.
Ou você não assiste, eu também tenho
isso. Eu já desisti de ver muita coisa, porque, não tá na Netflix, não vou atrás, sabe?
Eu sugeri pra um monte de gente o Ash vs. Evil Dead, que foi uma das melhores séries dos últimos anos. E um monte de gente... Olha lá, viu? A plateia concorda comigo.
E é ótimo.
Duas pessoas
concordam com você.
Aqui no palco já tem duas. Aqui no palco já tem duas.
Viu? E um monte de gente dizia pra mim, eu não vou ver porque não tá na Netflix, né? Então tá, ué.
Agora tá no Netflix. Agora vai ver.
Agora todo mundo vê.
Ah, agora tá. O maior medo agora do que a gente tá prestes a ver acontecer é que, foi o que você falou, R$30 cobria todo o nosso espectro de opções. Agora, você tem a Amazon, e aí você tem as séries que a Amazon tá fazendo, que são muito legais.
São muito boas.
Você tem a Hulu, a Disney já avisou pra Netflix que não vai renovar o pacote deles pra
2020,
poder fazer.
Né?
HBO já entrou agora no mercado com a deles.
Pois é.
Então a gente vai passar a ter... A TV a cabo, na verdade, eu acho que é o que vai mais sofrer com isso.
Exato.
Porque hoje, aqui, pelo menos, acho que a maioria que tem TV a cabo não paga menos de R$150 pra ter isso. Você vai pagar, vai acabar pegando esse dinheiro que você pagava na TV a cabo e vai pagar pra pagar um Netflix, pra pagar um Amazon, pra pagar um HBO, que aí se você somar isso, vai chegar quase nesse valor.
E você pode parar a hora que você quiser, voltar o conteúdo,
sim,
né?
Então, e o mais legal, você volta exatamente onde você parou.
Então, e é interessante porque agora os canais, eles estão começando a vender o conteúdo deles para essas empresas de streaming, porque eles estão vendo que é a forma do pessoal consumir o material deles.
Na verdade, é até pior. Na verdade, esses canais agora estão criando os seus próprios canais de streaming.
Como a Netflix, Globoplay, né?
A Netflix, ela já percebendo isso. A Netflix, eu acho que a Netflix é uma das melhores coisas no mercado desse, que eles souberam todo momento para se evoluir. Na época do declínio das locadoras, eles tiveram aquelas opções de te levar o filme em casa. Né? Depois disso, eles já começaram a fazer o streaming da programação. E aí eles começaram massivamente agora a fazer a programação original deles. Porque daqui a 5 anos, boa parte da grade deles, do que eles compram de outras distribuidoras, de outras produtoras, de outros estúdios, vai sair. Porque cada um desses materiais vai estar nos seus próprios canais, dos seus próprios estúdios, das suas próprias produtoras. Então eles vão perder muito material. Então eles estão investindo pesado no original para poder continuar sendo relevantes.
Exatamente, que o original só eu tenho, né?
Só eu tenho, exatamente. E eles estão batendo de frente aí com praticamente todo mundo grande. Eles batem de frente com o HBO na televisão, eles batem de frente com filmes. Né? A gente até teve casos aí do Beasts of No Nation, que tava para concorrer a Oscar... Então, tipo, eles estão com um nível de produção pra bater de frente com qualquer produtora.
Exatamente.
Grande.
Exatamente. Eu acho que o nível de qualidade ficou tão significativo que não dá mais pra fingir que não existe. Não dá pra premiação falar, não vou olhar pra Netflix. Isso ficou muito claro.
No Oscar do ano passado, a Netflix ganhou o Oscar o prêmio de melhor documentário em curta-metragem. Ou seja, um dia eles vão ganhar um Oscar de verdade.
Sim, The Crown ganhou. The Crown ganhou também Globo de Ouro.
The Crown ganhou
Globo
de Ouro.
Foi uma das séries mais caras da Netflix.
Aliás, é interessante porque se você pegar o Globo de Ouro, acho que ano passado, o Emmy, a maioria das séries que ganharam prêmios foram produzidas por conteúdo de streaming, né? Hulu.
Handmaid's Tale.
Né? Hulu, Netflix e Amazon.
E Amazon.
É interessante porque assim, você vê o investimento que está sendo feito nesse meio de comunicação.
A Amazon estava na produção do Manchester by the Sea. Sim, concorreu ao Oscar de melhor filme.
Na verdade, a Amazon, ela comprou... Depois que o filme foi produzido, ela comprou os direitos do filme, assim, né? Na verdade, ela entrou depois, um pouquinho, mas de qualquer forma, tá dela.
Tá lá. Ela botou o dinheiro ali.
É dela, agora é dela.
Isso vai de encontro a uma questão que muita gente pergunta, justamente, hoje em dia as pessoas estão indo muito pra YouTube. Então será que o YouTube vai matar a televisão? Eu acho que esse tipo de produção nunca vai ser uma produção YouTube. E o YouTube é aquele nosso consumo, tá bom, liga aí, apareceu ali na Smart TV, deixa eu ver aqui, sei lá, o Felipe Neto reclamando, sei lá. Mas um Game of Thrones não vai aparecer, não vai ser uma produção caseira de ninguém. Então eu acho que sempre vai ter espaço, sim, para uma produção profissional que você paga pelo aquele conteúdo, do que a nossa produção caseira, que também diverte. Hoje em dia, os canais estão lamentando a divisão do tempo que você usa para consumir. Mas não
só isso, eles estão reclamando da divisão do dinheiro. Porque é a publicidade.
Exatamente.
É o dinheiro que sustenta essa galera.
Então eu vou levantar um outro ponto aqui, que é uma dúvida que eu tenho, que uma vez eu vi um seminário sobre cinema alternativo, e o cara lá, ele questionou isso, e isso botou uma pulga na minha cabeça, que é, será que existe uma bolha nisso? Será que a Netflix consegue se pagar, vamos dizer, um serviço tipo Netflix, que todo mundo paga merrequinha e tal, e acaba que merrequinha, eles ganham um dinheiro considerável, só que eles têm que pagar... Eles têm que pagar os direitos autorais, têm que pagar o provedor para manter isso tudo, né? Isso é que, tipo, o Spotify também tem que fazer a mesma coisa, e no Spotify eu acredito que funciona porque não tem que produzir conteúdo próprio. Aí eu penso, para alguém que tem que produzir conteúdo próprio, será que isso se paga? Pela Wikipédia, eu li, não sei até que ponto é verdade, mas se tá na internet deve ser verdade, né?
Provavelmente.
Mas, segundo a Wikipédia, em 2015 eles ganharam 6,77 bilhões de dólares e investiram 5 bilhões em material original. Eu não sei se eu confiaria nesses valores.
Chegou porque... bem perto ali.
Não, ah,
isso já teve 1 bilhão de lucro.
Isso não, é o que eles divulgaram.
O material original que ele produziu. E o que ele teve que pagar para colocar outros materiais? Assim, você
colocar outros, pagar de direitos autorais e manter toda essa estrutura. E eu me questiono se realmente existe, se isso está se pagando ou se alguém está bancando do bolso para dizer eu vou até o fim para ver se isso vai dar certo ou não lá na frente.
Olha, uma coisa muito valiosa é a mudança de hábito daquele espectador. Então, eles estão investindo nisso. Eu realmente não sei se a conta fecha. Mas uma coisa é você redefinir a forma de consumir um produto audiovisual é extremamente valiosa. Imagina se o seu Netflix é o canal principal ali. Você vai sempre primeiro na Netflix. Se sobrar dinheiro, eu vou lá na Amazon e vou lá no Hulu. Isso é o valor é
e eu acho que, cara, isso deve estar tendo alguma, pode não estar se pagando, eles podem ainda não ter entrado na margem de lucro, né? Eles podem ainda estar custeando esse investimento, mas isso é a mesma coisa que basicamente todos os grandes estúdios fazem. Então, tipo, todos os grandes estúdios...
O YouTube levou muito tempo para se pagar, né?
Sim.
Não sei nem se ainda,
mas
se já se pagou.
Todo
tá,
grande
inclusive
estúdio...
tá com um canal de streaming agora. É Red alguma coisa, não é RedTube, eu procurei. Fiquei um tempo lá pesquisando, mas não é isso. É
o YouTube Red.
YouTube Red, isso. Sabia que tinha uma coisa errada naquilo que eu tava vendo.
Você gastou tanto tempo nesse outro canal que você achou com Red.
Eu fiquei lá,
né?
Catando.
Eu fiquei dias vendo, analisando aquele material, aquela produção com pouco figurino.
Mas, assim, voltando. Eu acho interessante porque... O que está acontecendo também? Tem algumas produtoras que estão distribuindo o material dela para vários serviços de streaming. Então, eu não lembro agora qual foi a série, mas estava na Amazon, entrei, estava lá. E cheguei no Netflix, também estava lá.
Você pega, por exemplo, o próprio Discovery, o Star Trek Discovery. Ele é lançado no canal da CBS online nos Estados Unidos. E aqui ele chega através da Netflix. Quem está pagando quem?
Aí, Voltor, vamos vender nosso filme para todos eles também?
Essa é a ideia. Essa é a ideia.
Na verdade, o que eu sei é que existem umas feiras desses distribuidores e você vai com pacotes para negociar. Então, olha, eu tenho a série aqui tal, me dá a série tal, eu quero o seu horário de grade de programação. Sei lá, de repente
essa
faz parte.
Essa compra e venda de coisa, por exemplo, as produções originais não necessariamente foram bancadas 100% pela Netflix. Você tem muita coisa que produtoras fazem e vendem. Tipo o que a gente tá fazendo, só que sem dinheiro. Mas aí vai ser melhor, porque o que a gente ganhar vai ser muito mais. Vai valer muito mais.
Vai ganhar.
Proporcionalmente vai ser um absurdo, mas. Porque se derem 10 reais, cara, foi muito mais do que a gente gastou.
Mas você tem que. As produções originais, se você for ver, tem uma grande diferença do feito pela Netflix, bancado em dinheiro pela Netflix e comprado pela Netflix. Né? Tem uma distinção ali nesse meio do que eles fazem.
E a gente vê nitidamente isso, que quando é feito pela Netflix, todos os episódios ficam disponíveis
na
de
mesma
uma vez
hora.
Quando você tem a licença de distribuição, aí é um
fica
de cada
um
vez.
Pouco depois. E tem também aqueles que a produtora faz. Por exemplo, um The Crown é bancado pelo Netflix. O Netflix vai lá, tira dinheiro do bolso dele e faz a produção. Tem outras séries que ele vai lá já com a série praticamente pronta e finaliza a série, paga pra ser finalizada. Ou o produto já tá pronto e ele paga pra comprar os direitos. Então são formas de negociação diferentes. Então, custos também diferentes. Mas aí eu não sei, nessa conta que você viu aí, Vécio, se essas produções entram também nessa coisa original, que tá lá, original Netflix, mas foi comprado por eles.
Se eles bancaram a produção toda ou se eles compraram, algum dinheiro saiu.
Então tá.
E a dúvida que tem é se o dinheiro que entra das merrequinhas que viram merrecão, como o GG falou, se isso consegue pagar tudo que eles estão bancando.
Porque eu não sei se existe um outro sistema de ganho também. Será que eles só ganham dinheiro através de mensalidade? Será que eles não têm algum outro sistema de ganho? De divulgação, de...
Não imagino.
Eu não vejo propaganda, então.
Não tem propaganda. Tinha planos pra colocar em propaganda, né? Igual
chegou
YouTube,
a ter
alguns segundos e tal. Não sei se foi pra frente.
Talvez você pagar menos assinatura pra aceitar ver propaganda.
Isso
pode ser uma...
Fazer assinaturas mais baratas.
Uma coisa mais inclusiva, né?
Aplicativo de celular, né? Que vem aqui pra...
hoje você tem vários modelos de assinatura. Você tem, acho que, 3 ou 4 planos diferentes de assinatura, sendo o plano mais barato te dá direito a você assistir uma HD tela. Uma tela. E o mais caro te dá direito a assistir, sei lá, 4 telas com 4K.
É, mas isso é Netflix. A Amazon, por exemplo, tem o programa Amazon Prime, que te faz
te
entregar...
Dá tudo de uma vez. Só que não, aí é diferente, porque a Amazon ainda tem por trás dela...
A loja
Amazon.
Que oferece as entregas muito mais rápido.
Tipo, ele já tem, é tipo Record. Eles têm alguém grande por trás dando dinheiro.
É tão grande que dá pra ver no céu.
É verdade.
Agora, não, não sei.
Mas o bom é que isso abre margem para também produtoras pequenas, né? Muita Sim. coisa... A gente vê muita série com poucos recursos estourando, né? Tudo bem, eu não acredito que seja o caso. Mas se você for pensar, quanto deve ter custado para fazer um 30 Reasons Why? Não é uma série que tem efeitos especiais. Ela se pega muito na qualidade do roteiro. Uma série das que eu mais gosto hoje em dia, que é This Is Us... É extremamente simples de se fazer. Extremamente simples.
Uma ótima, Master of None. Quanto é que se gastou pra fazer Master of None?
Master of None,
que é uma série maravilhosa. A primeira temporada é sensacional e a segunda temporada ele vai parar na Itália ainda. Então, tipo, o nível de produção aumentou.
E ainda fica em preto e branco, eles não gastam nem com cor, né?
mas daí tem o contraponto de Sense8, por exemplo, que tava custando muito e teve que ser cancelado, que era a minha série favorita da Netflix.
Era muito boa, só que teve um problema do backlash das críticas.
Também.
Do pessoal falando mal. Então, tipo, eles não tinham lá a margem necessária pra fazer com que a série continuasse.
E esses episódios mais curtos até facilitam o corte da série também, né? Porque acho que produzir 24 episódios, o cara, quando cancelava uma série no meio, ele ainda tinha aqueles episódios que ele não sabia se transmitia ou não, porque ele estava usando conteúdo, tempo de televisão, para poder passar e não estava dando mais... Vai dar resultado para ele. O Netflix também tem isso, né? Tipo, cancelei. Beleza, deixa lá. Se alguém quiser ver, vê. Se não quiser,
cansei
não
de ter série que parou no final, nunca soube que era assassino, porque nunca mais passou, sabe? Ele fica...
Não, e isso acontecia muito na TV antigamente, o que era você ter... porque não se contratava uma série completa. Você não contrata no início, tem muita série que é assim. Você não contrata, vamos fazer essa temporada. Então contrataram 24 episódios. Não, vamos fazer essa temporada? Vamos. Tá, me dá 6 episódios. Aí a gente dava 6 episódios. Né? Passava os 3 primeiros episódios. A audiência não chegava perto do que eles esperavam. Então, cancela. Forte. Aí a gente ficava...
Opa, lembra quando a Globo começou a passar Twin Peaks? Que parou de mostrar no meio, sabe? Eu tava amarradão na história.
Não, lembra.
Isso era um problema pra gente nessa época aqui na Globo, porque exatamente isso. A Globo comprava, tem aqui a série grandiona, Esquadrão Classe A. Vamos comprar Esquadrão Classe A. Tudo bem, leva esse aqui também, leva esse aqui também. Aí pegava aquelas séries que nunca passaram direito, que terminaram com 5 episódios, 6 episódios, e a Globo ficava repetindo isso eternamente.
Caverna do Dragão.
Pois é, nunca vindo até hoje.
Tem aí um quadrinho, né? Alguém fez. Eu achei maneiro, cara.
É? Você chegou a ler? Maneiro.
É, mas é online, você consegue achar.
Mas antes da gente mudar de assunto, vocês viram um reality show que passou, sei lá, teve uns 2 anos atrás? A ideia era pegar as pessoas e colocar só numa ilha, tipo Amazing Race da vida, ou
No Limite.
No Limite.
Survival.
Survival, essa é a palavra Survival. Que eu tava procurando. Era uma série inglesa. Também colocando aquelas pessoas num esquema isolado.
Sem
e
TV?
O canal... meu Deus, sem internet. E o canal parou de ter interesse com aquilo. Então, a produção continuou filmando eles diariamente lá, né? Eles ficaram,
Ninguém avisou pros caras?
Eles ficaram 7, 8 meses...
Estão lá até agora.
Filmando...
Estão na ilha.
Não, mas foi isso que aconteceu. Lógico. Eles ficaram 8 meses lá, filmando, achando que, caramba, vou sair daqui super famoso. Que nem os nossos Big Brothers. E ninguém sabia quem eram os caras.
Igual
porque
nossos Big Brothers.
Com 3 episódios, o canal cortou. O canal cortou.
Sacanagem. Tu trabalhou de Big Brother, né, cara?
Mas aí ninguém precisa saber disso.
Ninguém. Só lembrando.
Isso é passado nele.
Mas tem essa coisa hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, diferente da maioria, a Amazon. O sistema como a Amazon define quais são as séries que ela vai produzir. Porque ela encomenda um piloto. Tipo, chegou essa semana, vamos encomendar um piloto. The Man in the High Castle. Aí eles vão lá, compraram, produzem o piloto, exibem o piloto no canal da Amazon. Se tiver uma aceitação, aí eles vão produzir a série. Então você vê aquele piloto, provavelmente só 1 ano depois você vai ver a série completa. Porque o piloto foi a margem que eles deram. Olha, o piloto tá aqui. Ó, teve tanto aqui de público que gostou do piloto. vamos produzir.
Mas geralmente eles exibem aquilo para um público regional. Eu vou colocar só no estado tal.
Não, eles liberam dentro da Amazon mesmo, no canal do Amazon Prime.
É, mas o piloto não, tá sumindo um pouco, né? Eles não estão fazendo mais a questão de piloto. Já fazem logo uma temporada de 8 episódios, 40,
só
20, 20
agora, com temporadas porque, menores. Porque o The Tick, o Man in the High Castle, todos esses Bosch, todas essas séries principais que a Amazon fez nos últimos 2, 3 anos, foi nesse esquema. Primeiro saía um piloto, e só um ano depois que você ia ver a série, porque o piloto foi a margem pra dizer, vamos fazer essa série. Então eles encomendam vários pilotos de série, e aqueles selecionados são os que vão virar.
Entendi. Pô, é por isso que então tem cada vez menos crianças, né? Nessas produções. Porque...
Sim, é um problema.
Eu fico imaginando como é que vai voltar quando tiver Game of Thrones, só em 2019. Aquelas crianças lá já vão...
Crianças já morreram. Diferente. Eles mataram todas as crianças. Não tem mais crianças em Game of Thrones.
Não tem. Viraram adolescente.
O Bran já é adulto.
Sim, o Bran já é adulto, mas o personagem é da criança.
Mas o ator já é um adulto, então ele não vai crescer mais.
Vamos lá, porque a gente vai acabar... Temos mais 10 minutos aqui. Cinema versus streaming. O que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente? Hoje em dia a gente vai no cinema pra assistir aquele conteúdo inédito, que acabou de chegar. Mas o streaming hoje compete com aquilo. Então cada vez mais a gente vê essa dicotomia. E aí, será que eu pego aquele produto e já solto direto no streaming? Ou o contrário, será que eu posso levar as pessoas ao cinema para ver algo que seja um pouco diferente do que eles sempre viram? Talvez o piloto de uma série. Não teve alguém que tentou fazer isso recentemente e não funcionou?
Teve. Inumanos.
Também escolheram o quê, né, cara?
É. Pegar a série ruim, né? Se fosse
uma série. Não, o problema...
Se fosse Ash versus Evil Dead... É.
O problema foi você
quatro
levar...
pessoas, uma, duas, três.
O problema é você levar um nível de produção de TV pro cinema IMAX. Não tem como dar certo.
Sim.
É porque a série é nível de produção de TV e era o mesmo nível de produção de Agents of S.H.I.E.L.D. Então, tipo, é uma produção média de TV.
Mas acho que não é isso. Acho que o problema hoje a gente está passando, e é uma crítica, inclusive, das salas de cinema que estão boicotando o conteúdo desse material de empresas de streaming, é porque você está concorrendo diretamente, né? Eles falam assim, pô, beleza, será que alguém vai vir no meu cinema assistir um filme que daqui a 2 semanas vai estar na...
Vai estar disponível para todo mundo.
Que hoje tem aquele... Acho que são dois meses, né? 4 meses, agora não lembro exatamente, mas tem uma janela em que as produtoras são obrigadas a esperar antes de disponibilizar outro tipo de apresentação. Então tem que ficar no cinema lá um período e, assim, eles estão querendo acabar com isso, né? Já tendo um negócio pra esse lado. Tanto que foi o Elba... Quem foi que agora vai estar participando do BAFTA e não tava no... BAFTA não, desculpa, no SEG e não vai estar no
Oscar?
Eu ouvi um papo desse, mas não...
Então, assim, é uma coisa que fica estranha, porque no Globo de Ouro, por exemplo, não tava. Então, tá dizendo que é meio que um boicote pelo fato do material ser um material direto para TV e não material para cinema, apesar de ter passado em cinema em algumas salas.
Com relação à premiação, talvez, eu não sei, agora com relação à exibição mesmo, eu acho que o streaming não vai acabar com o cinema, porque eu acho que o streaming veio para tomar o lugar da TV a cabo e da TV
convencional,
que já tomou o lugar da TV convencional. Mas eu acho que o cara que vai ao cinema, o programa de você ir ao cinema, de você fazer e levar a família...
Mas isso é a nossa geração. Mel...
É
um evento você ir ao cinema? Ou vocês preferem, sei lá, juntar uma galera ver um filme em casa?
Vocês, tipo assim.
Vocês. Nossa, meus amigos imaginários aqui. Então, eu vou muito sozinha ao cinema. Eu gosto. Porque
Viu?
Eu, mas eu sou ponto fora da curva. Eu não sou padrão. Mas assim, tirando Star Wars agora, The Last Jedi, que eu sou muito fã, eu não lembro quando foi a última vez que eu paguei pra ir no cinema.
Você foge? Pula a roleta?
Não. É porque
ela
eu sou
rápida.
Chamada. Eu sou chamada pra cabine de imprensa. Então, por isso que eu falei, eu sou ponto fora da curva. Mas. Ah, desculpa, gente.
Nossa!
Nossa. É pelo canal. Então eu aproveito que eu sou chamada. E aí eu vou, né?
Assim, porque ninguém aqui nunca vai. Esse pessoal que vai pra cabine de imprensa, né?
Essas
pessoas que vão pra cabine de imprensa, porque aqui ninguém vai.
Não, imagina.
Ninguém
né?
aqui vai à cabine de imprensa.
Mas é mesmo por causa do valor. É caro você ir no cinema, sabe? Então, eu quero ir, por exemplo, Star Wars, um filme que eu amo muito. Agora, porque assim, eu não assisto trailer. Então, eu não vou pagar R$50 pra ver um filme que eu não vi o trailer, e eu não sei se vai ser bom, e eu não vou gostar. Então, eu espero chegar no streaming. Quando eu sei que é um filme bom, tipo, Star Wars, ou algum da Marvel, ou algum da DC, que eu sei, tipo, eu sei o que eu vou ver.
É meio estranho que você falou DC e bom junto, né? Interessante.
Eu falei pra não criar polêmica. Eu só ia falar Marvel só.
Não, tudo bem.
Eu pensei, eu não tô no meu canal, não vou criar polêmica.
Okay.
Mas, enfim, né? quando eu sei o que eu vou receber, eu pago. Agora, quando é um filme, tipo, cara, não sei se vai ser bom, aí eu realmente não vou mais. É,
quando eu vejo um filme em sessão de imprensa que eu acho que vale a pena, eu vou rever pagando.
Exato.
E feliz, porque eu gosto do programa de ir ao cinema, de ver o filme na sala do cinema do jeito que é, como é pra ser. Tem filmes que funcionam pra ver na televisão, tem filme que é melhor ver no cinema. E eu acho...
Tem filmes que eu acho que só funcionam no cinema.
Exato.
Pra mim, por exemplo, Gravidade é um desses filmes. Gravidade, você vê ele no cinema é uma experiência completamente diferente de você ver ele em casa. Porque o que te conquista no filme é o visual. Em casa, a história não conta.
É, o último que eu vi assim foi Dunkirk.
Sim. É outro filme que tem que ser visto no cinema. É. Se você vê em casa, você perde... Acho que metade do filme fica... Exato. Você perde a experiência.
E você vê que os cinemas, eles vêm já há algum tempo tentando oferecer recursos que você não pode reproduzir em casa. A nossa maldição do 3D até hoje tá aí por isso.
Tá, agora acho até eles já jogam até aguinha na sua cara.
É, exatamente.
Água pra ver filme, não é só contra. Água na cara pra ver filme, não é só contra.
O negócio treme, a luz
vai na sua
cara.
Tava esperando pra jogar a referência de Choque de Cultura aqui, ó, o tempo todo. Tava só aguardando.
Pois é a forma dele dizer, cara, isso você não consegue reproduzir em casa. Que é a nossa beleza, por exemplo, que a gente... Ou vê.
É só você contratar alguém pra ficar lá com os guichinhos na conferência.
Não, pois é, guichinho ninguém gosta. Mas uma puta
mais
tela,
novo.
Uma tela gigante num IMAX fodão, sabe? Isso enche os olhos, sabe? Isso é muito mais legal e a gente não consegue ter, pelo menos de uma forma fácil, esse tipo de qualidade em casa.
Agora, lembrando que...
E o som, desculpe, o som incrível que te rodeia, né? Você ouve os passinhos atrás.
Esse tipo o Dunkirk é exatamente esse exemplo.
O Dunkirk é o som, né?
É o som. O filme inteiro ali é pra te colocar dentro de uma experiência sonora e visual, que em casa você não vai ter.
Exato.
Você vê esse filme em casa, você vai... Tipo,
não precisa de aguinha.
É. Mas é que não tá mais acessível por causa do preço. Você paga R$30 por mês na Netflix pra ter um monte de coisa, ou você paga R$50 pra ir uma vez no cinema? É. Pra a maioria das pessoas...
Eu ainda quero saber que cinema que você vai, cinema porque... É tipo,
R$50? Onde... Eu quero ver onde
ela
vocês
vai
estão indo,
VIP,
tá mais
vai
barato.
VIP, ela vai no VIP.
Não, não.
Cinema ontem eu paguei não R$14.
Eu pago R$12.
É São Paulo, né? São Paulo é cara.
R$50 aqui você paga sala VIP.
Agora, lembrando que essa história de... Essa briga de cinema com televisão é um troço que já é antigo, não tem como pesquisar agora, né? Se a gente estivesse gravando em casa, eu pesquisaria correndo rapidinho. Mas teve um filme brasileiro dos anos 90 que eles fizeram a experiência de lançar no cinema no mesmo dia que passou na Globo. Ele foi exibido na televisão,
sério?
Na Globo, aberta,
é 1940,
e foi lançado no cinema na mesma semana.
E deu certo?
Eles fizeram... não, não, deu certo.
Acho que as pessoas pensavam.
Fizeram uma experiência, pegaram o filme e vão fazer.
Eu acho que a gente podia fazer uma... Ver com o pessoal aqui. O pessoal, ó, se o cinema...
Vou perguntar,
um filme no cinema,
quem foi no cinema?
Não, se no, depois do cinema, o filme lançasse 2 meses depois num serviço de streaming, em casa. Você com a sua televisão lá, seja o tamanho dela, com o home theater, quem iria no
pois
cinema?
Pois é, nós eu sei que não, íamos ver no cinema. Porque, até
depende.
Porque hoje em dia tem a cultura
coisa.
Do spoiler. Então, se, dependendo do filme, você não pode esperar 2 meses.
E a gente tem que gravar podcast, então tem que falar do filme.
Tem que falar do filme. Eu tenho já a questão que é, eu vou ver os tipos de filme. Se é um filme, se for um filme grandioso, que depende de um visual grande, um efeito sonoro maneiro, eu vou ver no cinema. Agora, você vai ver uma comédia romântica, você vai ver um filme simples, que não vai ter todo esse trabalho de áudio, vídeo, pra te encantar.
Uhum.
Eu espero no streaming.
Mas
espero pra ver em casa.
Mas aí será que então que a gente tá matando material tipo mais simples do cinema, então? Tipo, comédia romântica, ou então um filme mais cabeça, a gente tá tirando ele do cinema, não vai ter mais. A gente vai deixar pro cinema só as super produções.
É, eu tô pensando, na verdade, no meu bolso, então. Eles também estão pensando deles, então tá cada um pensando no seu.
Mas eu acho que essa é uma tendência, cara. Cada vez mais os filmes, os blockbusters, gastam zilhões em efeitos.
Exatamente.
Justamente para poder encantar.
São filmes que você pega exatamente essa diferença. Esses filmes custam $200 milhões para ser feito. Um filme de comédia romântica custa 20. Então, tipo...
Se isso...
É, vai ser...
Corra, por exemplo, que foi um dos melhores filmes do ano passado, custou uma merrequinha. Quanto foi, Elvis? Você que sabe.
Deixa eu ver no meu IMDb aqui.
Pois é, e foi aquele espetáculo todo, mas não precisava ser visto no cinema. Embora no cinema seja muito mais legal.
Não foi legal ter visto no cinema, certo. Então?
Sempre é legal.
A experiência de ir ao cinema é uma experiência legal, é uma experiência divertida e boa. O problema é exatamente, você não vai conseguir assistir todos os filmes no cinema, porque senão você não tem dinheiro. Ou você tem muito dinheiro pra fazer isso.
Tem muito filme também, né? Não, mas mesmo cara que tem muito dinheiro, tem muito filme hoje em dia, não dá pra ver tudo no cinema.
Exatamente.
E tempo também de você deslocar, às vezes você não mora perto de nenhum cinema.
Uma vez eu tava vendo...
E isso só no custo da sala, né? A gente não tá pensando em todos os custos que acarretam ir a um cinema.
Eu tava vendo uma revista-programa de uns 10 anos atrás que apareceu, e aí eu fui ver o que tinha de lançamento de cinema. Eram 2-3 por semana só.
Agora são 7-8.
Às vezes 10 filmes na semana não dá. Aí eu vou ao cinema todo dia, não consegui ver todos os filmes que estrearam essa semana.
Não, e sem falar o custo. Eu lembro, primeiro ano de faculdade, eu ia todo dia ao cinema. Ir ao cinema era barato. Você conseguia pagar ir ao cinema.
Fala sério, eu tava naquela roleta, não saía de novo, aí quando o lanterninha saía, tudo...
Não, antes você não. Tinha coisa de sair de uma sala e entrar na outra, né? Ou
não,
ou quando,
não você fazia, não tinha, mas era ilegal, cara.
Não tinha, gente. Não tinha esse negócio.
Não tinha aquilo.
Você já viu pessoas fazendo.
Exato.
O amigo do GG fazia isso.
Mas uma coisa que era tolerante naquela época, que hoje em dia eu não consigo entender,
as pessoas fazem...
Não, é as pessoas que chegavam tarde e falavam, não, vamos ver assim, e depois a gente pega o início. Isso não faz o menor sentido.
Isso,
né?
Fiz muito isso. Fiz também. Muito não, isso. Pra mim faz todo sentido. Aí eu vejo o filme inteiro. Normal.
Eu lembro, por exemplo, Robocop 2, eu vi assim. Eu entrei no cinema atrasado, droga, perdi o começo. Fiquei lá, acabou o crédito, eu fiquei pra ver o começo do filme depois. Aí eu vi a parte até chegar ao ponto que eu já tinha visto. Legal, fui embora.
Às vezes o filme era ruim e a gente ficava pra ver alguma coisa depois. Eu lembro que eu fui ver Highlander 2, que era uma porcaria, mas tinha uma cena muito legal no início do filme. Eu fiquei na sessão seguinte só pra ver aquela cena de novo.
Ocupando o espaço do lugar, né?
O cinema tava lotado pra ver Highlander 2.
Tinha o verso só.
Vamos lá, quanto tempo a gente tem? Henrique?
Tem alguém da produção aqui ainda?
Temos 5 minutos.
A pessoa foi embora.
Ele falou 10, mas ele levantou 10. Já faz meia hora que falou
10. Olha só, era 10, hein?
Então calma aí. A pessoa foi embora, a gente pode ficar aqui.
Ele levantou a mão duas vezes.
20.
Mas então, pessoal, quem iria no cinema se o filme fosse lançado 2 meses depois? 2 meses, tá bom?
2 meses, tá bom.
2 meses depois, na televisão. Ainda iria no cinema.
Tá vendo? Depende do filme.
Quem iria ver o filme do Han Solo?
Pantera Negra. Pantera Negra vai estrear no cinema.
Não, só
e no
dúvida.
Dia seguinte, ele tá passando no streaming. Dia seguinte.
Olha, não tá chegando na metade da galera, hein?
Mas ok, sendo polêmico.
Também pegou pesado.
Um filme da DC.
Uma semana.
DC.
Tem dois caras falando do filme da DC e tem menos gente do que gosta de Ash vs. Evil Dead.
É primo do Snyder, tá levando
na hora. Pode ser. Baixa o Superman.
Pois é, mas...
Mariel, não.
Você deixando pra ver 2 meses depois, você vai ficar de fora de qualquer debate, cara. Porque hoje em dia, Marvel e DC é assunto. É assunto no Facebook, é assunto no Twitter. Você vai estar optando por, olha, não, eu vou ficar à margem de toda a conversa social que eu possa ter.
Eu não assisti Liga conversa até social.
Hoje. Mas te liga até hoje?
Tô aí. Tamo aí, né? Tô falando mal sem ver. Ah, é ruim, entendeu?
Tá vendo? No seu canal você não fala isso.
Não. Não, eu realmente falei, não vi e não vou falar mal. Mas tá aqui dentro, né? Tá aqui.
Mas agora mais ou menos você pensar, não assistir Game of Thrones no domingo.
Aí você não acessa o Twitter no outro dia, porque você vai...
Você não acessa a internet no outro dia, né?
Todos os spoilers.
Mas sai na rua, né?
Voltando à dúvida que o Tibério levantou, e se for um filme menos badalado, sei lá, o Sobrenatural 4, alguém esperaria?
Não, peraí, vocês estão respondendo...
Não, alguém esperaria, tipo...
Levanta a mão quem esperaria pra ver em casa.
Vai estar no cinema agora ou vai estar no streaming daqui a 2 meses?
Espero hoje, falta um ano. Esperar 2 meses.
Cara, semana que vem, Sobrenatural 4.
Olha só, o problema é que o pessoal não espera Sobrenatural 4 porque ninguém nem vai ver quando sair essa merda.
Todo mundo ficou quente.
Na verdade, já saiu, não espera nada do Sobrenatural 4. Sobrenatural 4 já está no cinema.
Ninguém sabia, né? Só lançaram.
Você vê o quão importante para nossas vidas, né?
Estreou hoje? Achei que era
não,
semana que
vem. Semana passada.
Ah, verdade, não foi semana passada.
É, outra atrasada.
Caramba, hein?
A cabine
não viu no cinema?
A
cabine foi essa semana.
Eu assisti o filme na terça-feira.
GG, faz alguma coisa.
Na sessão de 1 hora da tarde.
Desfocou, né?
É por isso que a gente corta
isso. É isso que acontece também. A coisa desfoca. Ou é a gente vendo tela de navezinha. É, a gente desfoca fácil.
Mas aí, será que alguém quer fazer uma pergunta? Não, acho que não. Ninguém levantou a mão.
Ah lá, beleza.
Eu não tô vendo ninguém.
Calma aí. Temos uma pergunta. Tem um microfone aqui.
Tem bastante gente.
Sobre o ponto que você...
Fala seu nome antes.
Eu me chamo Bruno.
Nome, telefone, endereço, conta cartão de crédito, senha, por favor.
Fala, Bruno.
Sobre o ponto de assistir no cinema algo que vai ser lançado logo depois no streaming. Existem filmes que compensam. Por exemplo, Avatar, que foi lançado lá... Séculos atrás.
Séculos.
Hoje em dia, em mundo de internet, passou de 3 dias, é séculos atrás.
Tá bom,
Aí o que acontece? Avatar foi uma experiência que todo mundo que assistiu em 3D na época falava que foi uma coisa espetacular. Eu não tive essa experiência porque eu fui assistir quando estava liberado nos serviços de streaming muito tempo depois. Por isso que eu acho que o cinema ainda sobrevive como um serviço, um a mais para alguns filmes que vão trazer essa grande experiência que não é capaz de ser reproduzida na sua televisão de casa, a menos que você seja milionário.
E você acha que você gostou tanto quanto comentou-se desse filme naquela época, vendo em casa?
Então, o filme é bom, mas eu não tive aquele vislumbre, aquela maravilha que todo mundo viu, entendeu? Mesmo achando o filme bom.
Exatamente. Aí é o que a gente está falando de gerar valor na qualidade de som e de
Você
visual.
Você viu Gravidade?
Até hoje não.
Não, mas ninguém consegue ver a Gravidade, porque a gente está aqui assim...
Ah, meu Deus. Tá bom.
Meu Deus, o pessoal não entende nada de física.
Interestelar no cinema, no IMAX, quando parece aquele planeta inteiro em um pontinho minúsculo que é a nave.
Incrível, né?
Você vê
na TV você não vê o pontinho ali.
Você vê só o céu.
É, não, Interestelar é incrível. Ainda mais aquelas simulações de buraco negro, aquilo foi espetacular.
Meio que ficção científica, no geral, é bom.
Você tem que ver no cinema.
Né?
Tem que ver no cinema.
A gente meio que chegou nessa conclusão.
É que todo filme que prega, que você tipo, tem uma noção de que o visual do filme é importante, vai ser muito bem trabalhado e vai ser, tipo, grandioso, você acaba que tem que ver no cinema. O filme que vai para IMAX normalmente é o filme que você tem que assistir no cinema.
Agora, e invertendo, e se fosse um episódio de uma série, Game of Thrones? O retorno de Game of Thrones vai passar no cinema. Você pagaria para ir com os amigos enquanto tá todo mundo vendo também pela televisão?
Mas é quanto tempo? Assim, logo depois?
Não, eu pensei no
mesmo simultâneo. Hora.
Simultâneo.
É, mas aí é pelo rolê. É pra você ver
com a galera.
Mais sozinho assistir Game of Thrones no cinema.
E você sabe, tá passando hoje em dia show, final de campeonato de futebol americano, tudo
balé.
Tá passando no cinema, né, balé.
É.
E exatamente pra galera se reunir. Eu não sei como é que vê futebol final assim.
Tu cinema vai, virou evento, muito bem.
Você vê...
É gol!
É uma coisa estranha, né? Você vê futebol no cinema. Tipo, você vai estar bebendo... Você vai num... Tipo,
tem cinema é sala VIP que tem cerveja. Eu já tomei cerveja no cinema.
Por que não?
Tá vendo? Você só vai em sala VIP.
Por isso que você tá vendo. É o cara lá.
Aqui. O cara lá.
Eu não sei, meu nome é Ian, eu sou de Niterói, esse não é o meu primeiro... Ah, podcast errado.
É.
Mas uma parada, uma experiência que eu tive, eu normalmente pago R$4 pra ir no cinema, porque eu vou no cinema da faculdade, no cinema da UF. Mas isso é exceção. Lá eu tive a experiência de usar o Oculus Rift com o fone 7.1 e foi uma experiência muito melhor do que eu tive no meu cinema, acho que pago R$30 às vezes.
Mas peraí, pra você ver uma produção em Oculus Rift, você tem que, ela tem que ser imersiva em 180
não,
graus
não,
pelo menos.
Não, não é 180. É você, tipo assim, tem umas poltroninhas meio zoadas na frente, só que projeta como se fosse uma tela. Se você olha para os lados, você vê tipo preto e uma tela muito grande na sua frente. Parece que você está num cinema de verdade e o som 7.1 muito melhor do que som de cinema, que às vezes a sala está gelada, às vezes o som está meio ruim, às vezes...
Sala gelada nunca é ruim.
É sim.
Não está gelada.
Nunca é ruim. Não está gelada.
Então, mas, assim, é que a gente acaba tirando...
VR, melhor coisa que eu já vi, tipo assim, melhor do que...
Pois é,
cinema.
Mas se você for pensar no custo desse tipo de exibição, acaba se tornando inviável. Um óculos VR é uma coisa extremamente complicada.
Pra você alocar uma sala inteira com ele...
Eu acho que a gente tá chegando, assim, o que vai acontecer, a gente vai acabar tendo cinemas que são, tem que ser uma coisa, tecnologia muito avançada, né, com... telas grandes, com qualidade de som muito grande. Pô, sei lá, alguma coisa diferenciada.
Eu tenho pena
filmes
pro Joel.
Diferenciados, né? É, sim, você sim. Vai acabar... o Joel é uma pérola, né? Tipo,
Estão mandando a gente sair.
Mas assim, cinema de rua vai acabar.
GG, estão mandando a gente sair.
Não, eu tinha falado 5 minutos.
Acho que já acabou os 5 minutos, né?
Meia hora que tá nesses 5 minutos.
Né?
A última pergunta. O Léo Oliveira do Fermata Podcast ia fazer um comentário que Sing Street foi um dos melhores filmes do ano passado, nem vai poder falar.
Meu nome é Pedro. O que eu ia acrescentar é que cinema, pra mim, virou evento. Da mesma forma que a Mel falou do rolê, é a mesma forma com alguns canais, aí batendo contraponto com o streaming, transformaram certas séries dele em eventos. Game of Thrones.
É verdade.
Canais de esporte transformaram.
Você assiste junto com outras pessoas, ainda que cada um no seu lugar, né, na sua casa. Vendo pelo Twitter, vendo pelo...
Você vai para um bar assistir Game of Thrones, sim, reunido com a galera.
Vocês toda. Fizeram exatamente. A cobertura do Oscar, né?
Sim.
Em casa, eu assisti ouvindo vocês.
Canais de esporte estão pegando streaming de... e esportes, porque isso se tornou um evento. E eles não estão conseguindo tanta audiência para o futebol quando isso acontece com o Sen, com o LoL. Então, evento é o que move as pessoas a ir a algum lugar. Só o entretenimento, aí vai do seu gosto e vai do que aquele entretenimento traz para você. Pode ser um filme que tem um vislumbre enorme, ou pode ser só porque você está acompanhando uma série de 20 anos chamada Marvel, que eu também acompanho.
É verdade.
Bem, gente, acho que chegamos ao final.
Olha, quem pessoal que não conseguiu perguntar, pode perguntar pra gente lá no podcastinadores.com.br.
Ou então... aqui fora o Tibério vai montar uma barraquinha de respostas.
Barraquinha de abraços.
É isso aí, gente. Então, muito obrigado aí pela presença.
Obrigado, Mel. Obrigado, Mel.
Obrigado a vocês. Muito obrigado, Mel.
Obrigado pelo convite.
Muito bacana o papo de vocês, uma pena que eu não pude estar presente. Mas olha aí que ironia, né, cara? Eu não fui no DigiFest, que é um negócio digital, e agora estou presente digitalmente nessa conversa.
Que desculpinha.
É, eu sou tipo um Anakin do George Lucas, reinserido no papo através do...
No papo digital.
É, do CGI.
E tu sabe que a gente falou que o cara que tava do meu lado era você, ninguém acreditou não. Negou, ah, nada, é o Voltor. E a gente, não, cara, é o Caruso mesmo. Tal. Ele engordou um pouco pra peça e tal.
É porque a TV muda um pouco, né?
A TV emagrece 20 quilos.
É. E ele usou várias câmeras, então.
A TV emagrece muito. 20 quilos e o palco engorda outros 30. Mas, só para justificar aí para os nossos queridos ouvintes e para a galera que estava presente lá no DigiFest, eu queria muito, muito, muito ter ido, mas eu estreiei em São Paulo na mesma semana. Eles mudaram lá, puxaram uma data para antes e tal, e aí eu tive que ir para São Paulo e tô vivendo nessa ponte aérea aí nesse momento, indo gravando durante a semana e no final de semana tô indo para São Paulo, então eu tô trabalhando de segunda a segunda sem folga. Mas, cara, vem cá, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que eu tava aqui ouvindo a conversa toda lá, né, do DigiFest. E muita coincidência, tô me coçando aqui para compartilhar isso com vocês. Eu tô agora, nesse momento, fazendo uma semana de seminário do Zorra. A gente, antes de retomar as gravações, a direção e os roteiristas e tal prepararam uma pessoa de seminário muito, muito bacana. Veio uma galera de fora, veio gente roteirista do Saturday Night Live,
que legal,
improvisadores do Upright Citizen Brigade. Cara, tá muito maneiro. É cansativo, né? Porque a gente fica de 10 da manhã até, sei lá, 6 da tarde, 7 da noite, tomando-lhe informação na cabeça. E ontem, uma das informações que teve foi um cara de pesquisa que mostrou os gráficos e mostrou o comportamento de espectador no Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, Manaus, Porto Alegre e o que cada um assiste. E é exatamente o tópico que vocês estavam abordando ali no, na hora de falar de streaming e tal. E o que mais me surpreendeu, cara, a diferença entre VOD, né, que eles chamam, né, de Video On Demand, que aí acho que engloba tudo, entra até YouTube nessa conta, pra galera que assiste TV, ainda é enorme. Tem muito mais gente vendo TV e TV aberta do que Video On Demand, de um modo geral. Eu fiquei muito chocado com esse gráfico ali. É uma distância, tipo, é menos da metade, entendeu? Das pessoas...
Olha só.
Do público que tá vendo TV aberta, menos da metade tá vendo VOD. Eu acho que é uma coisa que a nossa bolha, nosso entorno, todos os nossos amigos, da nossa idade, da nossa classe e tal, todo mundo acompanha streaming. Mas eu acho que isso ainda não reflete os 200 milhões de brasileiros do nosso país. Eu acho que por conta de, de uma opção de defasagens aí, né? Sociais, culturais e tal, isso ainda não é tão difundido quanto a gente acha que é.
Esses números, quando você apresentaram pra você, tinha alguma divisão demográfica, etária?
Tinha todas elas. Era por homem, por mulher, por faixa etária. E aí
eu imagino
mostrando...
que a população mais velha seja que ainda esteja muito presa na TV normal, né?
Sim, quando você vai pro gráfico das pessoas mais velhas, a incidência de gente assistindo TV aberta é muito, muito maior, mas ainda tem uma coisa meio do hábito, sabe? E eu acho que isso é algo que ainda vai passando para outra geração. Mesmo a geração que é a geração do vídeo on demand e tal, se os pais vem em TV aberta, tem ainda aquele momento que a TV fica ligada na sala, sabe? Não é muito o nosso caso, nem acho que de muitos nossos amigos. Mas é a representação de boa parte das famílias brasileiras. O Zorra deu um recorde de audiência esse ano que passou. Foi o máximo que, né, a gente alcançou nesses 3 anos aí. E dava uma média de 20 milhões de pessoas assistindo.
Ah, é quase igual o podcast, então.
quase igual. Mas enfim, eu fiquei muito surpreso com isso. Claro que muda, né? Quando você vai pra galera de 4 a 11 anos, essa galera vê mais de Veldim, mas ainda assim tem uma diferença drástica com a TV aberta. A TV aberta ainda é muito difundida. Eu acho que é bem diferente esses números, inclusive. Tipo, por exemplo, você está lidando com 20 milhões, a programação americana, uns programas que são, tipo, sucesso, dão 10 milhões, dão 4 milhões, 4, 5 milhões, 7 milhões é o suficiente para ser, tipo, uhul, bombamos e vamos renovar e tal e tal.
Uma série.
Porque lá é muito mais...
Pulverizado.
Pulverizado, exatamente. Muito mais democrático nesse sentido.
Eu ia comentar isso. Aqui no Brasil existe, não vamos citar nomes, mas todos sabem que existe um certo canal de televisão que é hábito das pessoas, de um modo geral, deixarem nesse canal ligado. Né? Você vai em qualquer restaurante, tá lá o canal ligado e tal. E eu lembro que quando eu fui pra Tabatinga, fronteira com a Colômbia, e onde você ouve música colombiana na rua, você passa em algum lugar que tem uma televisão, a televisão tá nesse mesmo canal, porque as pessoas têm o hábito de deixar lá.
Sim, mas eu acho que não só o hábito, ainda é parte do cotidiano suficiente de, se você não está comentando, você entra no Twitter e vê lá, volta e meia, os trending topics estão ligados à programação de TV aberta. Masterchef, Big Brother, Brasil, as coisas que assim a gente não consome, mas cara, mesmo a galera que tá, às vezes a galera não tá nem consumindo a TV pela TV. Parte desse video on demand é a gente vendo a TV aberta por streaming, entendeu? Ainda é assunto. A novela, essa novela nova agora, eles falaram isso do Lado do Paraíso, tá dando, tipo, um recorde de audiência que não foi visto desde Avenida Brasil, que deu, tipo, assim, sei lá, 50 pontos no Ibope. Essa novela tá chegando ali também. Então, as coisas são, às vezes, até quando você vai ver lá os números, elas são diferentes do que a gente imagina, porque a gente não está em contato com o país todo. A gente está em contato com... A gente não percebe, mas a gente está em contato com
a nossa bolha.
Um corte demográfico. Bolha. Exatamente.
Mas é por isso que, assim, a gente nitidamente dá a perceber que esses canais abertos, eles são voltados para um público bem específico, né? Tanto que hoje em dia a gente não tem mais a programação infantil pela manhã, que tinha, porque esse público infantil já migrou pro vídeo on demand, né?
E eu acho que as emissoras de televisão, elas têm, ainda assim, tem muito que se preocupar, mesmo vendo números mais favoráveis do que se imaginava, porque eles estão abordando todo esse lado positivo, ainda tá em pessoas ou de uma classe muito pobre, que acaba não consumindo os produtos anunciados, ou um pessoal de uma faixa etária mais velha, cara, falando friamente, vai morrer daqui a pouco. Eles têm que se preocupar com os novos consumidores, porque esses que vão criar os hábitos de consumo no futuro. E esses eles que estão perdendo.
Sim, eu acho que era uma emissora que até, sei lá, 15 anos atrás, não tinha muito concorrência nenhuma. Eu acho que agora tem alguma concorrência. Ainda é muito distante tudo, assim, até os outros canais da TV aberta, assim, ainda tá à frente com uma folga larga. Mas eu acho que rola uma pulverização que muda muito o modus operandi. Eu acho que eles estão procurando, inclusive, conteúdos que apelem mais a esse outro tipo de público. A própria mudança do Zorra Total pro Zorra, aproveitando aí para encaixar esse mega jabá no meio da conversa, que se você não viu ainda, você ouvinte do Podcastinadores, não viu ainda o novo Zorra, você tá perdendo, você não sabe o quanto você tá perdendo. Eu acho que aponta muito nessa direção, né? De você já tá olhando pro futuro e querer continuar nessa liderança. Eles não estão relaxados, entendeu?
Exato.
Outro dia eu tava de penetra numa reunião de amigos do GG.
Porque você não é amigo do GG? Você
não, não, não. Era
atrás de penetra?
Amigos da faculdade do GG. Eu não era da faculdade do GG.
Eu sou amigo da esposa dele antes dele.
Pois é. E aí, um dos ex-colegas do GG, não ex-colega meu, que trabalha nessa grande emissora, e ele...
Ô, Elvis, por que você tá com tanta cerimônia de falar o nome da Globo? Cara, a gente fala isso abertamente. Fala isso.
A gente fez propaganda do Netflix o episódio todo.
Porra, não tá TV Voldemort, não.
Tá, relaxa, homem.
Tá bom.
TV Voldemort.
Voldemort TV.
Tem um amigo, tem um colega do GG, que é meu amigo também, mas é colega do GG, não é meu ex-colega, que trabalha na Globo, e ele falou que a preocupação com a Globo antes era com o concorrente. Atualmente, a preocupação da Globo não é com o concorrente, é com o que, que vai ficar no lugar, porque as pessoas, a Globo tá perdendo público e não tá perdendo para outro canal, tá perdendo para outros caminhos, outras opções.
Outros hábitos.
Pois é, outros hábitos. Então, é uma preocupação um pouco diferente do que era 15 anos atrás, quando era aquele negócio, eu tenho a melhor programação, então eu vou continuar no alto da montanha.
Mas a água tá subindo, né?
Pois é.
Mas, assim, eu ainda acho, pelo que eu vi lá, né, nos gráficos e tal, é uma realidade mais distante e que vai avançar mais lentamente do que a gente tá imagina. Porque, assim, do jeito que a gente vive a vida, nós, né, no nosso eixo demográfico, a TV aberta acabou. A gente raramente liga a TV aberta e tal. Então a gente fica com uma sensação de tipo de, caraca, acabou pra ele. Quem tá vendo essa merda? Ninguém tá vendo essa merda. Não, tem muita gente.
Daqui a pouco tem Copa do Mundo aí e volta a TV aberta, né?
Uma coisa que não tem exatamente a ver com o papo de streaming, mas eu achei muito engraçado que explicaram lá pra gente. Não sei se eu podia estar revelando essas coisas, mas enfim, paciência. Que uma das coisas que o Zorra tem que combater é que depois do horário da novela, a galera vai dormir. Desliga a televisão e vai dormir.
Tá vendo? Então, é gente velha, cara. Quem é que dorme tão cedo?
É gente que trabalha, cara. Não é gente velha. É gente que tem que acordar cedo pra trabalhar e tal. E aí, o Zorra... Os primeiros esquemas do Zorra costumam ser uma coisa mais barulhenta pra manter a galera acordada mais um tempo, assim. Tipo, bota uma explosão, bota a galera gritando e tal. Aí entram uns vikings, entram uns piratas e tal. Pra galera segurar mais tempo ali e ficar meio vendo, tipo, peraí, que porra é essa aqui? Ah, e pegar o hábito de assistir esse programa, porque o Zorra entra 10 e bal da noite, quem tem que acordar, pô, 6, 7 da manhã, né, não segura tanto tempo.
Agora, eu fico imaginando que a TV do GG não ia ser pra velhos nem pra pessoas que trabalham de manhã, né? Tipo, você é velho ou caralho? Você não é minha audiência. É tipo, vai morrer mesmo?
Mas o curioso...
Quem se importa?
O curioso, só vou concluir a parada, que assim, a gente acha que a Globo tá lutando contra o streaming, na verdade ela tá lutando contra o sono das pessoas, contra as pessoas indo dormir.
Mas eu fico muito feliz, cara, de ver pelo menos uma reação, de trazer um humor, pelo menos, mais inteligente, cara, como é o caso do Tá No Ar, como é o caso dessa reformulação nova do Zorra. Ela pressupõe já que você sabe de algumas coisas, não é aquela coisa que a Globo sempre fez de explicar tintim por tintim, levar a pessoa pela mão, sabe? Isso sempre meio que me ofendeu um pouco, dizer quando é que eu tenho que rir e tudo mais. Agora, a barra tá subindo um pouquinho. Sim.
E o que eu acho mais estranho e esquizofrênico disso tudo é que isso aconteceu muito por conta da mudança lá do Schroeder, que entrou numa posição X lá e que começou a dar uma arejada na casa e pensar de uma maneira mais moderna e tal. Mas o que eu acho mais curioso, estranho, esquizofrênico disso tudo é que você muitas vezes vê a TV a cabo fazendo o movimento contrário. Você vê canais como o Multishow tendo um comportamento mais da TV aberta de 10 anos atrás, com programa de auditório. Cara, eles recentemente compraram chaves pra programação, sabe?
Maneiro,
e aí você vê que tipo é uma espécie de SBTização do canal fechado, assim. Tipo...
Mas será que eles não compraram pra colocar na geladeira?
Tá, maluco, não, vai cair.
Não. Se você analisar
vai cair muito em cima se botar na geladeira.
Se você analisar o comportamento do Multishow, a forma como eles estão direcionando os programas, cara, desde a entrada do Vai Cola, mudou completamente a cara da programação. Ficou uma coisa mais gritada, ficou uma coisa muito mais popular, uma coisa, tipo, um humor quase que infantil, sabe? Parecido com esse humor que você comentou.
Sabe o que tá me lembrando agora, a Multishow? A MTV dos anos 90, cara, que tinha aqueles programas de auditório de meia dúzia de pessoas, tipo, que a galera fica gritando aí, tem aquela galera mais jovem, assim, tipo, sei lá, cara,
cara,
bem engraçado.
Eu entendo o que você tá falando, mas se você analisar, assim, no visual, no formato, parece, mas se você analisar o conteúdo... Cara, não tem nada a ver com isso, porque aqueles programas era uma galera jovem e era meio alternativex ali o programa. Você tinha o Cazé apresentando, conversando coisas meio alternativas. Cara, o Vai Cola se passa no meia, fica falando de coisas bem
bem popularescas, assim. É, esses outros programas que cantaram, Chilindró, quando você coloca lá pra ver, você vê que é um comportamento meio Golias, tá ligado? Aqueles programas mais tipo a Turma do Dedé, sabe?
É verdade. Só faltava o Maluco do Prédio entrar pela janela agora, né?
É, esse cara saiu pra aquela janela e não volta nunca mais.
Não, é.
Ah, deixa eu aproveitar para corrigir um negócio, porque a gente, quando tá gravando em casa, a gente tem acesso à internet, então a gente pode consultar quando a gente esquece alguma coisa. E a minha memória é boa, mas não é tão grande assim. E eu lembrava
muita
que
informação,
tinha...
né? Desde 1800 e pouco, cara.
O HD lotou já, né?
Eu tinha uma lembrança de que era nos anos 90 um filme do Cacá Diegues e eu achava que era o Dias Melhores Virão. Mas aí eu cheguei em casa e fui pesquisar. Quando eu falei, deixa eu só situar. Quando eu falei de um filme que passou na televisão e no cinema.
Ah, lembrei.
É, e na verdade eu confundi, não foi o Dias Melhores Virão, foi o Veja Essa Canção, de 94 a 95, que ele foi lançado primeiro na TV Cultura e depois ele foi remontado e lançado no cinema.
Mas olha só, uma coisa que não deu tempo da gente falar, que a gente pode aproveitar esse tempo aqui, é como é que você gostaria que fosse o futuro desse consumo do entretenimento audiovisual? Que serviços vocês gostariam que existisse? Só que antes da gente entrar no que a gente gostaria que existisse, acho que vale a pena eu dizer o que provavelmente vai existir, né? Que é diferente do que eu gostaria. Porque a gente tá vendo que os estúdios, eles estão seguindo aí uma linha de criar os próprios canais de assinatura de conteúdo, ou seja, a gente tem aí HBO, Netflix, Disney, e eu não acho muito difícil que em breve também siga por esse caminho a Sony, a, sei lá, Columbia, a Warner, a Universal, cada um vai acabar criando o seu canal próprio, o que vai matar, inevitavelmente, a TV por assinatura.
Não, mas tem um problema, na verdade, também, que é a hora que vai estourar a bolha do streaming, porque ninguém vai poder ficar comprando todos esses pacotes, entendeu?
Exatamente. E exatamente por isso, eu acho que o que provavelmente vai surgir é um marketplace que vai unir todos esses estúdios e que vai funcionar no esquema de taxímetro. Tipo assim, eu coloquei na HBO, o contador da HBO dispara. Aí no fim do mês você vê, olha, você ficou 12 horas na HBO, 10 horas na Paramount, 5 horas na Sony, 5 na Universal. Ou seja, aí aqueles R$40 que você vai pagar por mês, a HBO vai ficar com X, a Universal vai ficar com Y, a Paramount vai ficar com Z e assim por diante.
É, isso parece que mataria o Netflix, né?
O Netflix, ele vai continuar com as produções inéditas. Então ele também entra aí como um canal de distribuição.
É, aliás, eu tava pensando, é isso que o GG tá falando, a gente sempre imaginou que a TV a cabo perfeita seria essa, né? Seria a TV a cabo que eu vou escolher os canais que eu quero assistir. Porque a gente chega e assina uma TV a cabo e aí vão mandar pra gente TV Senado, TV Câmara, TV Gado, TV Mato, Crescendo. E eu não quero esses canais. Ah, mas eu tenho 150 canais. Mas pra que os 150 se eu só vejo 5? Então, se existir isso...
Só pra te explicar, o TV Senado ela é gratuita e aberta, cara. Não tá incluído em pacote
mas
nenhum,
mas eles colocam
tá?
como uma das 150. Eles colocam como um dos 150 canais que eles te oferecem.
Agora, TV Joias não é aberto.
Mas existe gente que vê a Globo e o SBT, mas ninguém vê TV Senado e TV Câmara.
TV Senado agora até tá tendo uma programação bem polêmica, mas...
Mas, ô Caruso, eu tenho uma amiga minha que diz que aquela TV Joia se chama TV Pereba, porque eles dão uns close na mão da pessoa, pega aquele fiozinho encravado.
Não tá nada joia aquela mão, né?
Eu só acho que, assim, esse marketplace que você falou, ele não, talvez não exista no Brasil, porque hoje é o que a Netflix faz, né? Lá fora tem esses conteúdos, cada um na sua emissora, e a Netflix pro Brasil, ela é a distribuidora, né? Não
isso,
é meio
isso
que isso.
Só funcionaria já. Foi o que o Caruso falou agora. Se todos os canais vendessem cada um dos seus, aí você precisaria de algum lugar pra centralizar essa compra de todo mundo. Aí a parada liga o taxímetro e no final, olha, você viu tanto de tanto, você paga tanto. Você tem que simplificar pro consumidor final.
Não, ou também, isso não precisa ser refletido para o consumidor final. Tipo, sei lá, se ele não liga a parada, ele não gasta nada. Eu acho que isso talvez não seja muito esperto mercadologicamente falando. O que pode ser que aconteça, dentro dessa loja que você tá falando, o cara paga uma mensalidade pra esse táxi, e desse bolo, tipo, todo mundo vai estar nesse mesmo táxi, desse bolo, o que o cara consumir de cada canal vai sendo transferido para cada canal. Ou seja, se o cara não ligar a parada, tipo, vai, entra um dinheiro lá, entendeu? Mas o que faz, o que é interessante para esse guarda-chuva de canais diferentes é, as pessoas estão vindo aqui por causa da HBO, ela ganha um share maior e ela ganha talvez mais espaço e mais destaque para anunciar as paradas dela e tal.
Ou seja, porque... o que você tá falando é, não vai ser por minutagem, vai ser por percentual. Você continua pagando, sei lá, R$40 por mês e percentualmente isso. Você... Eu não acredito que isso vá acontecer... Porque os canais vão acabar percebendo que eles podem lucrar mais vendendo separadamente. Esse marketplace, ele continua vendendo separadamente, só que num lugar só.
Não, eu entendo, mas é porque isso eles vão notar até estourar a bolha do streaming. Porque quando tiver todo mundo sozinho com a sua parada e as pessoas não conseguirem comprar, a coisa não vai andar tão bem assim, entendeu? Tipo, a Amazon talvez não sobreviva quando você... Pra assistir a parada, você tem que comprar Disney, HBO, Paramount, Globo e sei lá o que, sabe?
Então, ou eles vão investir em mais conteúdo exclusivo de qualidade, né? Também é um outro vertente.
É, mas ainda assim, não, o conteúdo de qualidade não vai fazer as pessoas terem mais dinheiro pra comprar esse conteúdo de qualidade. O nego vai ter que cortar uma hora.
É só a gente pensar assim, será que a gente pagaria R$30 pra uma Netflix ou uma Amazon ou um HBO só com conteúdo próprio? Tipo assim, HBO eu não pago, cara. Eu vou pagar quando sair a próxima temporada do Game of Thrones.
Mas é que tá, Tibério, nesse esquema, você não precisaria mais disso, porque os estúdios estão lá distribuindo seu conteúdo. O filme da Sony não, que entendi, você vê na Netflix, você vai pagar pra Sony, não vai mais pagar pra Netflix.
Não, eu entendi o que você falou, mas eu quero dizer o seguinte, vamos supor que a Netflix acha todo o conteúdo que não é próprio dela. Isso. Será que ela valeria R$30 por mês ainda?
Não, ela não vale mais R$30 por mês. Você vai pagar o que você vê do que ela fizer.
Eu entendi, eu tô falando sobre a questão do caruso da bolha. Essa bolha realmente pode existir porque você vai ter muito lugar pra você pagar e todo mundo tem que baixar pra R$5, R$10, porque senão você não consegue assinar.
E outra coisa, se a gente pula pra essa etapa aí, sei lá o que aconteceu, que realmente tá todo mundo nesse mesmo lugar, nesse mesmo marketplace, e aí as produções estão todas lá. Game of Thrones, todos os filmes da Sony, os filmes, essas coisas que antes você via através do Netflix, você não vai estar vendo lá, e os Stranger Things da vida vão estar competindo com esses cachorros grandes, entendeu?
Exato.
Então talvez eles fiquem soterrados. Então essa parte dessa produção mais alternativa, com um pensamento diferente do pensamento guiado pelo mercado, talvez acabe desaparecendo.
Não sei não, cara. Eles são muito fortes em séries. Os estúdios são muito fortes em filmes. E tem hora que você quer assistir filme, tem hora que você quer assistir série. Eu acho que eles não competem exatamente diretamente. Embora seja, tô competindo pelo teu tempo, né? Me contradiz nesse sentido. Mas eu acho que tem espaço pra tudo.
Eu acho que tem muita coisa que a gente assiste agora e que o Netflix consegue empurrar pra gente goela abaixo com mais facilidade, porque estamos todos refém do Netflix. Toda série que alguém te indica, a pergunta seguinte é: mas tem no Netflix? Tem no Netflix? Então, assim, você lançar um filme no Netflix, a gente estando ali direto, é muito mais fácil de você decidir ver, porque ele aparece ali, recém-acrescentados e tal e tal. Agora, se você está distribuído por várias outras coisas que vão receber a porcentagem à medida que você clica, não sei se ele ganha esse destaque todo.
Mas uma coisa que talvez eu fiquei pensando seria se, de repente, você pagasse pela série. Por exemplo, você pagava um valor fechado pra ter aquela série, uma temporada, e aí não pelo canal. Você teria direito a ver aquela série ou aquele filme, como se fosse um aluguel, mas só que talvez de forma definitiva, né?
Mas, de certa forma, é essa a ideia do taxímetro. Você não precisa comprar não, antes. Sim, ele sim, só sim. Registra o que você tá usando. Então, ligou o taxímetro.
Eu só não sei se esse taxímetro funcionaria muito bem, não, cara. Eu discordo que ele seria o futuro aí, assim.
Eu acho que ele teria mais aceitação do que quando você tem que comprar uma série inteira e não gosta dela. Dessa forma, você pode ver o piloto, não gostei. E pronto, tá ali registrado que você viu só isso. 30 minutos, 60 minutos.
Não, pra gente poderia ser legal, só não sei se pros estúdios funcionaria. Eu acho que eles preferiam vender a série, vender o canal. Por exemplo, né?
E eu tenho dúvidas também, porque assim, se esse hábito de compra, que é quase como tipo, mudar pra varejo, assim, né? Se seria bem recebido. Porque, voltando ali à questão que o Elvestre falou lá atrás da TV Senado, qual é a lógica por trás desses canais todos e tal, o consumidor gosta da sensação de que ele tá se dando bem em algum grau. Então, assim, ele não quer pagar por aquilo que ele tá consumindo. Ele quer, tipo, ganhar um pacote. Você tem a ilusão de que você tem infinitas coisas de graça pra você ver. Você, cara, tá entrando no clube que você vai ver. E essa coisa do Taxi Ligado talvez gerasse o que era, tipo, a ligação telefônica de antigamente. Tipo, de desliga isso aí que vai ser uma grana horrorosa. Tipo, nego, desligando a série no meio.
Não zapeia, porque... não, não zapeia, não.
É, porque não, não quer pagar até o final, não vê os créditos. Nunca ninguém vai ver crédito de nada.
Eu entendo que você esteja olhando pelo lado do consumidor. Eu achei que você ia dificultar pelo lado dos estúdios, que poderiam ficar com medo. Cara, mas agora, todo o meu catálogo, tudo que eu tenho de valioso vai custar tão pouco. Nessa hora, eu lembraria o Spotify, que fez justamente isso no mundo da música. Você tem um acesso ilimitado a um monte de coisa por um preço menorzinho. Agora, o que você está dizendo é diferente. É pelo consumidor. Ele teria que ver alguma vantagem. Eu acho que com a comunicação certa, você acaba mostrando para ele que é muito melhor ele assinar esse marketplace do que ele ir de R$30 para cada um dos estúdios. Vai ser, no fim das contas, mais econômico.
Isso sim, mas é porque, diferente do... É porque se a gente voltar lá atrás por esse salto que a gente tá fazendo, o cara paga um preço só pra ver o quanto ele quiser. Tipo, é o conceito de all you can eat, entendeu? E você imagina pra uma galera que consome TV pra caralho, fica pensando, tipo, porra, eu vou pagar mais do que um cara que, pagava, sei lá, vê menos um pouco, sabe? Vou pagar mais do que eu pagava antes.
É, mas por outro lado, aquela pessoa que vê pouco, que hoje não assina, falaria, ah, tá bom, nesse esquema eu assino. Eu não tenho muito tempo, eu trabalho pra caramba, tenho sono de noite, eu vou assinar aí só pra ver quando eu puder. É, eu acho que os extremos acabam se anulando e a gente compete aí pelo bolo do meio.
Eu só acho engraçado que a gente tá falando aqui de um lugar que vai juntar todos os canais, ou seja, a gente tá voltando pra TV paga, pra net, pra TVA.
Só que com outro formato.
Tipo, de no
final... Ou seja, TV Senado tem um futuro longo.
Mas deixa eu contar o que eu gostaria que acontecesse, tendo em vista esse cenário aí de uma central só que unisse todos os estúdios. Podia ter, mais pro futuro, uma integração com produtos associados. Aquelas coisas que a gente tá vendo gerariam consumo de outros produtos. Por exemplo, quando a gente faz uma página pra web, a gente coloca uma série de informações que diz pro Google sobre o que é aquela página, até pra facilitar a indexação e tudo mais. Então, ou seja, podia ter um tipo de informação pra produto também. Quando alguém, em algum lugar do mundo, faz uma estátua, sei lá, da Jessica Jones, ele poderia cadastrar numa loja qualquer e colocar as tags. Olha, isso aqui é uma action figure, isso aqui é da Jessica Jones, essa aqui é a escala. Todo mundo usando o mesmo formato pra tudo. Aí, como o seu marketplace conhece o que você assiste, a hora que você acabou de ver Jessica Jones, mostraria também a quantidade de produtos que existem pelo mundo que falam da Jessica Jones. Olha que maravilha. É o conceito da Disney. Você acaba a atração, cai direto na lojinha.
Caralho, que desespero, cara.
GG, eu não acredito que tem tanta gente que compre coisas de tudo que vê. É, pra algumas, algum tipo de consumidor e algum tipo de série ou filme, eu acho que funcionaria, mas de um modo geral não sei se funcionaria, não.
Não, e que horror, cara. É tipo Black Mirror, né? Resume viewing. Tipo, é sempre anúncio, anúncio.
Cara, mas pensa assim, como consumidor, cara.
Eu ia ficar muito pobre com isso, cara.
É, não tô falando do Tibério, que compra action figures e eles custam muito caros. Mas, por exemplo, uma camisa, cara. Eu tô vendo Breaking Bad e o cara me mostra uma camisa que um designer na China acabou de postar lá. A ideia é que isso seja descentralizado. Não fique na mão do Mercado Livre.
Isso é ideal pra quem? Pra você como consumidor ou pra você como vendedor? Porque pra consumidor não vejo muita vantagem. O cara entra lá na internet e pesquisa Breaking Bad Shopping.
É ideal pro futuro da plataforma, porque os lucros, uma parte dos lucros, pode viabilizar a redução de custo pra esse grande marketplace.
Você quer juntar o Netflix com o eBay, é isso?
É isso tipo isso, com a Amazon. Se você gostou disso, talvez você goste disso aqui. Mas não só com série, com produtos. Mas tem uma coisa que... Eu acho que talvez vá de encontro com isso aí, que é a essência do capitalismo, é a individualidade, é o cara comprar a parada porque ele achou que só ele achou. Quando vem um negócio, imediatamente depois que ele assistiu a parada que ele viu ali, ele tem uma sensação tipo de caralho, se eu vou comprar isso aqui, todo mundo vai ter. Eu vou chegar no trabalho com uma camisa que todo mundo tem igual. Aí você acabou de matar o capitalismo e transformou ele num comunismo pago mensalmente.
Mas eu acho que você tá vendo isso de outra forma. A ideia ideia seria ele mostrar os últimos produtos com aquela tag no mundo. Você não tá vendo uma lojinha. Então, ou seja, se você der um refresh, no dia seguinte, já, aquela tela já vai ter outros produtos. Se você investir seu tempo e ficar lá indo até a página 50, beleza, você vai achar um monte de coisa que ninguém nunca
ninguém
viu.
Ninguém vai à página 50.
Continua estimulado ainda a individualidade. Mas a ideia é você ter um lugar concentrando tudo.
Você sabe o que tem na página 50, né, Tibério? TV Senado. O Google só tem duas páginas de pesquisa. As outras 48 é a enrolação que eles colocam ali pra...
É, uma caôra.
Olha quantas coisas a gente achou.
E o mais legal é que eu não precisaria nem terminar de ver uma série. Como a caixinha lá, né, saberia meus hábitos de consumo, ele já pode, a minha página inicial, se eu setei pra isso, pode mostrar, olha aqui, de Breaking Bad, que você adora, olha as coisas novas, as camisas novas, porque eu marquei pra colocar sua camisa tamanho G. Aí, beleza, aparece tudo pra mim. Isso, cara, isso é muito mais divertido de você usar lá o sistema do que simplesmente ficar olhando, cara, deixa eu ver que outra série existe que eu nunca mais vi. Sei lá, é um caminho novo.
Eu continuo achando que isso tem um comportamento padrão de ouvir. Que quem assiste série quer fugir. O cara quer se sentir individual, o cara quer se sentir diferentão. Acho que o cara acabou de ver uma parada entrar, o anúncio, o negócio. Não sei, cara.
Não, o cara que vê série, ele quer que todo mundo veja a mesma série que ele pra ele poder conversar, cara.
Cara, tem gente que eu conheço que fala assim, vai, todo mundo tá fazendo essa série, é muito hype, eu não vou ver, não.
É,
ó, que tem.
Eu também conheço, mas ele já saiu do podcast no final da temporada.
Já saiu, não tá mais.
É o falecido.
A gente fez o nosso episódio de Rick and Morty, a quantidade de comentário que a gente ouviu, de tipo, ah, eu não queria ver essa série porque todo mundo fala bem.
Pois é.
Agora, assim, na minha opinião, o que seria legal mesmo seria esse marketplace mesmo, porque eu acho que, cara... Tipo um Netflix. Tinha que ser um Netflix com tudo dentro. Foda-se. A Disney ia vender pra Netflix, todo mundo ia vender. Esse negócio de segregar não tá com nada. Tinha que estar tudo lá, cara, num lugar só. Facilita a nossa vida. Agora, como eles vão pagar pras distribuidoras, pras empresas, pras produtoras, aí o problema deles é que se fodam. Pra mim, eu quero tudo no mesmo lugar e pagando um preço único.
É, isso. Nem que fosse sem prata. Agora, a única maneira disso acontecer é se esse lugar for da Disney, porque a Disney não vai ser empregada de ninguém.
Ela não, e a Disney vai comprar todo mundo mesmo, né? Então vai ser dela.
Eu acho que é Disney, ou então eu vou ter que fazer uma plataforma nova que não existe, porque um não vai querer ficar entrando no do outro.
Oi?
Aí vamos fazer uma parceria.
Calma, Brinho, tá falando de série ainda? Tá falando de sexo? O que que é?
Eu tô falando dos estúdios, dos streamings.
Dá, porque essa entendi, história de um ficar querendo entrar num do outro, isso funciona no RedTube até hoje, né?
É, mas...
Tá lá. É stream.
O Johnny falou que era tudo dentro do Netflix.
É só pra aproveitar falando do RedTube, o Caruso falou agora, durante lá a palestra eu falei também, eu entrei de novo pra ver se realmente não era a plataforma do YouTube, fiquei lá olhando.
Só pra confirmar.
Com certeza, com certeza não é, porque não era pago.
E você vai entrar amanhã de novo só pra ter certeza e depois...
Vai que mudaram, né?
É. Tá, o que eu tava falando é que ou a Disney compra tudo, o que é um negócio que pode acontecer num futuro próximo, ou então, em vez de um streaming entrar no sistema do outro streaming, teria que arranjar alguma parceria, porque um não vai querer, um não vai aceitar se submeter ao outro. Ah, então eu vou chegar e vou entrar na Netflix, porque... Não, vai ter que ser parceria e vão ter que inventar uma parada nova.
Bem, eu não sei exatamente elucubrar em relação à plataforma, mas uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse no futuro, que seria o futuro ideal pra mim, era a gente ter a tal da democratização da audiência aí. Porque o que acontece, que eu acho que é um problema grande no Brasil, que tá todo mundo, o tempo todo, tentando, todo mundo no caso, os canais, né, as produções de conteúdo, tentando falar com todo mundo, tentando falar com 200 milhões de brasileiros. Esse é o ideal de qualquer canal, você ter uma audiência exclusivo de 200 milhões de pessoas. E isso não vai acontecer nunca. E o que eu acho que ia ser mais bacana é a gente ter os nichos ganhando força. A gente, ao invés de querer falar com todo mundo, a gente querer falar com todos os nerds, ou então com todos os surfistas, ou então começar a entender outros 100% e fazer programação voltada para esse público. Aí a gente ia conseguir ter mais pluralidade e conseguir experimentar mais coisas e acertando num alvo mais preciso, entendeu? É um pouco o que acontece com a TV americana. A gente estava falando isso um pouco no início dessa segunda parte aqui. Que lá, cara, a quantidade de canais assim é surreal. Você consegue ter programas tipo o Comic Book Man do Kevin Smith, todo gravado numa loja de quadrinho, misturando um pouco de podcast com reality, falando de quadrinhos e tal. É um pouco também, para dar um paralelo completamente diferente, o que acontece no mercado editorial japonês com mangás, que lá não tem isso de quem lê e quem não lê. Todo mundo lê mangá. A diferença é qual o mangá que você lê. E aí você tem o mangá da dona de casa, o mangá do adolescente de 13 anos, o mangá da menina de 17 anos. É tudo muito segmentado. E eu acho que essa segmentação ia ser sensacional pra gente em termos de produção de conteúdo.
Mas eu acho que isso é o mais fácil de fazer, cara. Isso é só criar um canal novo pra aquele foco, né? A gente não tá falando de tecnologia. Tecnologia seria se aquele dispositivo, sei lá, o seu controlador de entretenimento, você pudesse cadastrar suas preferências ali, a sua idade e seus gostos, e aí ele filtra os conteúdos que tem a ver com aquilo. Aí sim, aí você tá usando a tecnologia. Agora você pode hoje fazer um canal pra nerd, como tem canais pra criança. Você também
mas,
tá filtrando
é, mas
aí.
Mas não acontece, você não pode fazer, porque a TV, ela tem que, para sobreviver, falar, ela entende que ela precisa falar com o maior número de pessoas, e não com um determinado grupo de pessoas. Se a TV entendesse que é tão lucrativo para ela quanto falar com todo mundo ao mesmo tempo, falar com um grupo específico, mas que fideliza com o que você está falando, que aceita o produto que você está vendendo e tal, você consegue mais retorno disso, você ia ter anunciantes para aquilo e aquilo ia sustentar uma programação alternativa. Mas isso não acontece. Isso me parece que não é fácil assim, porque a gente já está vivendo nesse modelo há décadas e décadas. E enquanto a gente vê os Estados Unidos, que é um país quase vizinho, se você pular aí, né?
Pular um mundo,
no
pular
meio do caminho. Você já consegue ter um pensamento assim que tá anos e décadas na nossa frente. A gente ainda tá numa TV do passado. Esse gráfico me assustou bastante de ver como as pessoas ainda veem TV aberta, como tem muita gente ainda com esse comportamento, sabe? Não tá se quebrando isso em públicos mercadológicos menores.
É. E agora você falando, cara, pensando bem, eu acho que dá pra ter um meio termo num futuro um pouquinho mais próximo, onde você até tem o mesmo conteúdo pra todo mundo, mas os anúncios poderiam ser segmentados pra você. Olha só que coisa interessante, que poderia aumentar a lucratividade das televisões hoje, dos estúdios, pra que elas investissem mais em novos conteúdos personalizados. O sistema entende quem você é de novo, né? E aí o anúncio que a sua mãe vê na sua casa não é o mesmo anúncio que passa pra você. Isso é muito mais possível.
Que nem o Instagram faz, né?
Isso, que nem o Instagram
aí,
faz.
Fiquei,
que nem o Facebook faz.
Fiquei mal preocupado agora da minha mãe ver os anúncios aqui em casa depois que eu vejo.
Ou você de descobrir os anúncios da sua mãe quando você vai.
É, vou, né? Vou. De novo, de novo.
Voltou.
Alguém checa a informação. Alguém olha no IMDB?
Começou a piada. Voltou.
Vamos lá, então. Então
essas são as que geralmente o GG corta do programa.
É. Piada. Então, vão se acostumar. Gente, vocês estão aqui de visita. A gente vai gravar um podcast normal. Não vou ficar acanhado porque tem gente ouvindo. Não.
Tem sempre
vou
gente ouvindo, né?
Quantas vezes precisar.
Tem sempre gente ouvindo, mas nem sempre a gente tá vendo quem tá ouvindo.
É verdade.
Mas você aqui tá vendo alguém, Anton, que eu vejo nada com essa luz na minha cara, eu também não tô vendo nada.
Né?
Tem que aumentar um pouquinho a luz, eu só tô vendo a primeira fileira.
O bom é que, tipo assim, se as pessoas forem se entediando e saindo, a gente não fica sabendo, né? Na hora que acaba, vem aquele grilo ali no fundo. Caramba. Então vamos lá. Beleza? A mesa já deve estar gravando.
Positivo, ali.
É.
Positivo.
Vamos lá. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do... Olha, eu errei a entrada, olha só isso.
Essa tem que ficar.
Vai pro blooper, vai pro blooper.
Pode, Crastinadores, vamos lá. Pode.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do...
Tá,
tá, tá, tá.
Tá com vergonhinha.
Mais um podcast, vou falar pra ele.
Por isso que agora as pessoas vão saber, porque gravar um podcast demora tanto.
Demora tanto.